Bem-vindos, amiguinhos, Neo Player Podcast, episódio número 14. Estamos aqui com os nossos camaradas Cisne Negro.
Olha, em tempo de crise, as mulheres voltaram a amar. Tomem cuidado, menino.
Guilty Gear.
Meu comentário anterior foi censurado.
Dissection.
Censuro mesmo.
E eu sou o Romulo, o host menos censurável desse podcast. E vambora, né? Vamos começar com a nossa... O que estamos jogando? O que vocês estão jogando, criança? Vai, Cisne, o que você tá jogando?
Então, peguei pra jogar Galaga Tekken pro Android, celular, né? O jogo foi feito aí no aniversário da franquia Tekken. Pegaram o jogo do Galaga e botaram os personagens do Tekken.
Galaga Tekken, o negócio mais inusitado que eu ia pensar.
É um jogo de tiro de navinha, o Galaga?
Você não conhece o Galaga?
Sim, é um jogo de navinha, claro. Com Tekken?
Com Tekken. Pegaram os personagens do Tekken, olha, fizeram um game em homenagem ao aniversário 20 anos do... Não sei se foi, agora eu não sei direito.
Só que o nome do jogo é... A questão não é essa. Você falou que pegaram o final de Tekken e transformaram em nave, é isso?
Foi, exatamente. Ah, tu joga com os bonecos do Tekken.
O que eu quero adicionar ao seu comentário é justamente o que o Sekiro está tentando citar agora. Tekken fez isso, ninguém fez porra nenhuma. KOF fez isso, todo mundo sentiu uma pontadinha no traseiro.
Não, mas peraí. Uma coisa é fazer um jogo assim... Coffee Wing foi não foi um jogo pra Android, foi um jogo pra console,
mas
né?
Foi um jogo.
É, mas foi um jogo todo pensado naquilo. O Galaga Tekken foi uma homenagenzinha, cara.
Pegaram foi um jogo
do Galaga. Não, tudo bem, mas é o Galaga e tal, eu não vi problema não. E botaram com os personagens meio 8-bit e tal, eu gostei da fusão.
Continua assim no jogo, cara.
É, mas Galaga não é aquele jogo, é um jogo que tá pronto.
Nem pegar, é aquele fizeram. Jogo, e você jogou.
Galaga tu não conhece. Joguei.
Nem é aquele jogo, e você jogou. Então não diga que não era aquele
eu
jogo.
Eu joguei porque eu gosto de Galaga, gostava de Galaga. Mas não foi um jogo novo, entendeu? Feito assim, nesse molde, igual o Coffee Wing. Coffee Wing é totalmente diferente.
Mas ficou bom esse jogo, isso aí?
Ficou boa a fusão, ficou engraçado. Eles adicionaram também umas telas de... Quando você liberta um personagem, porque no Galaga tem aquela coisa que a nave captura, né? E o personagem, né? A navezinha, né? No caso agora ficou o personagem do Galaga, do Tekken. Aí quando você liberta ele, eles fazem... Eles jogam uma animação de determinado jogo, da Namco. Tipo, tem o do Pac-Man, tem o do... Aquele jogo da Sega, acho que era Rolling Thunder. Tem o jogo do...
Thunder da Sega ou da Konami?
Acho que era da Sega, nem lembro. Mas acho que era da não. Era pro Mega Drive que tinha ele. Aquele maluquinho da pistola. Teve um e o dois. Aquele cara do Sexta-feira 13, que eu esqueço o nome dele. Era...
Jason?
Era tipo um beat up. É, não. Um game que fizeram pra Sega também.
Splatterhouse?
Splatterhouse, é. Tem uma animação com ele. E fizeram umas coisinhas, umas brincadeiras assim que eu gostei. Ficou interessante.
Mas aí você só joga como as naves, mesmo sendo os personagens do Tekken. Assim. E aí quando você escolhe, tipo, o personagem, aí toca, tipo, vai tocando os temas do personagem. Assim.
Não. É o game do todo Galaga, A única coisa que botaram foi os personagens lá, em 8-bits e tal. Tipo, ícones mesmo.
É caro esse jogo?
Tá de graça, pô.
Ah, é de graça?
Gratuito.
É o bom e velho Galaga, né? Só que... Os personagens de Tekken.
Exatamente. É um passatempo excelente. E curiosamente, o Galaga, se tu for querer jogar, né, o original, ele é pago. Tá R$5.
O original?
É.
É lógico, isso aí é só um aperitivo, né, pra você jogar o original, né? Os caras fazem um...
Ah, mas o game é completo. O Galaga Tekken é completo.
Então, ele faz a super propaganda com esse Galaga Tekken pra te vender o jogo original, o Galaga.
É, 88. Comigo não funcionou. Ó, galera, não funcionou comigo.
E aí vem, tipo, vai vindo, tipo, os inimigos, assim, pra você ir destruindo, assim, com as naves, é inimigo com...
Não, tem os inimigos e tem os personagens também, é uma zoeira o jogo, cara. Só você vendo mesmo um vídeo pra você entender. Ah, e os tiros são diferentes também.
Os tiros são
o quê? É diferente.
Mas como que é os tiros?
O tiro do Heihachi, por exemplo, ele bota as duas mãos pra cima e ele tira mais lento. Ele joga a cabeça dele, entendeu? O tiro é a cabeça dele.
Que ideia!
Aí é mais lento, tem a garota que é mais rápida e tal. Vale a pena, ainda mais pelo preço.
É, preço.
Não, preço zero, né?
Zero, preço zero.
Pelo preço zero. Pega aí, Guilty, vai gostar.
E você, Guilty, você tá jogando o quê, hein?
E Guilty aproveitou o fim de semana pra fazer o festão do IP em League of Legends.
Ai, meu Deus.
Eu peguei, juntei os amigos e fiz a maratona. Eu nem lembro se vi o Romulo online pra chamar ele pra participar também.
É, eu acabei que eu nem joguei.
Foi um negócio corrido. Então, você saiu na partida, o pessoal já chamava pra outra. Então, o que queria juntar IP foi esse fim de semana.
E eles pra dizer que... dobro de IP, não era?
Depende do grupo. Dava até 300%. Se você juntasse esse grupo com 5 pessoas, dava até 300%. Então, com uma média da partida 50, você ganhava lá pros 300 de IP.
Só pra explicar pra galera, IP é o ponto que você ganha no jogo, tipo a experiência que serve pra você comprar personagem, tipo o dinheiro do jogo, que serve pra você comprar personagem. E nesse final de semana tava rolando um evento em que você, naquele final de semana, se você jogasse com amigos seus, em vez de jogar com pessoa desconhecida, se jogasse com amigos seus, você ganhava o dobro, o triplo de IP. Então a galera caiu enlouquecida esse final de semana pra jogar, mas eu acabei não jogando não. Deixei pra lá.
E para dar uma pequena liçãozinha de moral, se você é o suporte, sua função é manter o ADC vivo. Então se você é BR, metido da expert, e pega um personagem e fica tirando onda, cuidado! Eu posso estar na lane esperando o momento de stunar você e o ADC e você sofrer um problema.
É, e deixa o pessoal tá entendendo. Você tá usando esse podcast para mandar recadinhos para os seus amigos, é isso?
E um conselho também para quem vai jogar LOL. Se você vai ser um main suporte, seu trabalho é manter o ADC vivo. Não fazer a merda de achar que você pode tudo.
Meu Deus, que desabafo.
Não reclame não, Romulo. Você sem o ADC, você sem o suporte também...
Não, concordo. Tem que ter ADC sem suporte não existe. Eu só acho curioso, achei curioso o seu desabafo aqui no podcast. Mas tudo bem. Bom, ok, então, para variar, Guilty só jogou LOL.
Não, festão do IP, cara. Quem não aproveitou, perdeu.
É, tinha que aproveitar, eu perdi, eu dei mole.
Foi lá, foi festão do IP.
Não, você juntar 6 mil em um sábado de IP, dá trabalho,
é, cara. Pô, dá trabalho, cara. De Sérgio, e você, de Sérgio? O que você jogou aí dessa... Você participou do festão do IP, cara?
Eu joguei o Wolf de Red Road Diaries.
Ah, o jogo que não foi, que não saiu?
Não, o jogo que saiu só o primeiro capítulo e a empresa agora pediu falência. Aí a gente joga o primeiro capítulo e aí termina assim, continua, mas não vai continuar.
Né? Cara, eu jurava que esse jogo ia sair, eu jurava que esse jogo era completo.
Não, infelizmente, ele foi feito de capítulo e é naquele esquema, assim, o capítulo só tem tipo umas 2 horas, se você jogar ele bem devagar ainda. E aí quando chega no final do... Nessas horas acaba assim e fala assim, continua. E não vai continuar, né? Porque, infelizmente, a tal de Green, eu acho que é Green o nome, falou que não conseguiu se sustentar lá direito, manter as finanças e decretou falência, né?
É, não façam jogos episódicos.
É, e desde o começo, e as ideias deles, né? Eles eram uma empresa antes, web games, assim, esses jogos de navegador, né? Aí eles tinham a ideia, né, de falar assim, não, que era possível se fazer um jogo indie saindo daqueles estigmas, tipo, de jogos que usam pixel art, né? E com histórias ou muito simples ou sem histórias, né? E aí, realmente, eles até conseguiram fazer um jogo, né? Que ele é meio 3D, assim, né? Apesar de ser lateral meio 3D, com uma história boa, né? Mas eles provocaram. Porque eles não conseguiram fazer o jogo, né? Se eles só conseguiram fazer a primeira parte do jogo, né? E ainda o pior, né? Que o pessoal que financiou no Kickstarter, né? Eles falaram que eles tinham todos os prêmios para enviar para as pessoas, tudo. Mas eles não tinham dinheiro para bancar as postagens, né? Ah, eles ainda estavam pensando como que eles vão mandar enviar tudo, os artbooks, esses negócios pros pessoal.
Chama um economista.
É, pior que agora já foi, né, pro saco, né? E o pior é que o jogo é legal pra caramba, assim, ele é bonito, assim, tem uma jogabilidade boa, assim, é um jogo mó bem feito, assim, eu gostei pra caramba de jogar. Mas pena que você começa a se entender a história, começar a ver o que tá acontecendo, aí acaba. Daí fica, o jogo continua, assim, não, já era, não vai ter mais continuação.
Um dia triste para os traduzidos.
Pior que é, meu, foi triste isso aí, quando eu vi. E pior que é um jogo, assim, que logo quando apareceu, assim, já me chamou a atenção, assim, pra ele ser bonito também, assim.
Por isso não compre na pior, né? O jogo pode naufragar.
O jogo pode falir, né?
Não seguir adiante.
O jogo pode falhar miseravelmente,
pois,
né?
Pois é, a lição que aprendemos: nunca dê dinheiro pro Kickstarter.
O Rômulo quase não conseguiu dele, né?
Exato.
E quem apostou no Wolf aí só conseguiu o primeiro capítulo, o resto do jogo dançou. E eu não sei, né? Ele tem pra PC e pra Xbox. Eu não sei se ele chegou a sair pro PlayStation 4 esse jogo. Mas se saiu também, o pessoal também ficou a ver navio também.
Não, duvido, cara. Um jogo desse, primeiro que pra sair no PlayStation 4, você tem todo um dinheiro que você vai gastar. Então, normalmente, uma das últimas metas lá de dinheiro é console.
Eu sei. Mas o pro Xbox ele tem. Ele tem pro PC e pro Xbox.
Sério?
Sério, pro Xbox One.
Caralho,
eu tô comentando. Então. Aí que eu fico pensando que o pessoal ainda do Xbox ainda pagou mais caro, né? Que nem o pessoal comprou na Steam, que nem eu, né? Pagou mais de um preço de boa. Agora no Xbox, os caras comprou, acho, como um preço de jogo full, assim. E agora o jogo não vai ter final, assim. Pior que é mó triste, assim. Justamente no episódio. Acaba o episódio, aí tá um desenrolo. Começa a desenrolar a história. Aí você, puta, vai ficar da hora aí. Continua.
Será que ia ser o quê? 3, 4, 5 capítulos?
Não faço ideia. Mas pelo tamanho desse episódio, umas 2 horinhas, eu imagino que deveria ser tipo uns 5 capítulos, assim. 5, 6. Não sei, né?
Porque se for seguindo no que ele é baseado, meio que dá pra deduzir, né?
Ele é tipo meio como fosse uma desconstrução daquelas histórias de conto de fada, assim, né? Ele é meio legal, assim. Eu achei. Tava começando a gostar da história, né? Então.
Mas um jogo não concluído.
Pior que é mó tristeza, assim. Ele já tava tudo bem feito, assim. Só um pouco o sistema de colisão, assim, de impacto dele, assim, que precisava um pouco mais de polimento, assim, que às vezes não parecia que você tava acertando os inimigos e tal, assim, mas o jogo tava super redondinho, assim, bem feito, assim, e ficou esquecido.
Eu nunca nem ouvi falar nesse jogo,
não. É um jogo, tipo, a foto é como se fosse a Chapeuzinho Vermelho, assim, só que ela...
É a Chapeuzinho Vermelho.
Com o olhar, tipo, de mal, assim, tal. Assim. Acho que foi até o Guilt, que tinha comentado que achava que ia ser tipo uma continuação daquele Alice Madness lá e tal. Assim.
Eu cheguei a pensar, mas quando você olha pro resto, você vê que não é, entendeu? Eu diria mais um sucessor espiritual, no caso.
Quando você vê a foto, você até pensa, mas quando você joga, assim, você vê que não tem nada a ver mesmo, é diferente.
Tinha hype pra esse jogo, mas a empresa cancelou, eu falei, e agora, o que eu faço? Ou sou episódio único que não tem continuação, deixa quieto.
Eu já tinha o jogo, não tinha mais jeito.
7 fofobado, 7 é hoje.
Pô, eu vi assim, eu vi o vídeo, puta, que jogo da hora, que jogo foda, aí comprei, né?
O que eu queria falar é o Pokémon Shuffle.
Pokémon Shuffle?
Pokémon Shuffle. É o Candy Crush do Pokémon. Pra celular.
Nossa, tem isso? Mas é oficial isso aí, Pokémon?
Não, é um jogo da Nintendo. É um jogo da Nintendo. Pra celular.
Mas já tá saindo jogos tipo da Nintendo pra celular já?
Ah, esse é o primeiro, eu acho.
Caramba, nem sabia. Pra mim isso aí é só ano que vem.
Ah, esse jogo, os Pokémon Shuffle, ele já tinha saído no 3DS. Eu deixei pra lá e tal, não joguei. Eu baixei agora pro celular. Puta que pariu, cara. Eu odeio isso. Eu tô viciado nessa merda.
Nossa, não que é só de cartinha. Eu cheguei a ver essa...
Não. Não é de carta. É um jogo de Match 3. Igual o Candy Crush. Igualzinho. Você tem que marcar 3 pra eliminar as peças e tal.
Isso, pô, eu vi. Apesar que eu não gosto do Pokémon, então não vale. Mas eu cheguei a ver um gameplay disso aí, não vi nada demais. Não.
Então, o Pokémon Shuffle, se você já jogou, ou o Candy Crush, ou o Bejeweled, você já sabe como é que é.
Já sei, então como
é. Não, Match 3. Você marca 3, você mata aquelas peças e desce mais peças.
Mas esse aí você pode jogar online, assim, ou não?
Não, então. O jogo lembra do Super Puzzle Fight?
Lembro, nossa.
É mais ou menos isso. Então, tipo, você tem os seus Pokémon. Os seus Pokémon são as suas peças. Se você tá lutando contra um Charizard, por exemplo, você vai usar mais Pokémons de água, que são mais fortes contra o Charizard, que um Pokémon de fogo. Ou um Pokémon de pedra, por exemplo, que é forte contra fogo e voador, que é o segundo tipo dele. Então, tipo, você tem essa coisa do Match 3, que é de roubar as peças, só que junto com a mecânica do Pokémon, sabe? A fraqueza da fraqueza.
E aí tem tipo a trilha sonora assim, Pokémon, assim, coisa, não?
Olha, por enquanto eu não vi nada aqui que eu me lembrava dos originais, não. Mas ele tem aquele esquema de vidas, sabe? Tipo, acabou suas vidas. você tem que esperar meia hora pra recarregar uma vida. Ou você compra vidas com dinheiro de verdade.
Nossa, até a Nintendo já tá fazendo isso, então. E esse jogo, ele é igual a versão então, do DS que você falou que tem também?
Eu não joguei o do 3DS.
Mas nem viu foto, nem nada?
Acho que sim. Pokémon Shuffle é mais ou menos o mesmo jogo. Só mudou a plataforma. Cara, na boa, o jogo é muito divertido. Eu gosto muito. E você pode, por exemplo, mandar a vida pros seus amigos. Você tem interação com o Facebook. Mas, cara, é tão idiota quanto Candy Crush. Só que tem Pokémon. Se você gosta de Pokémon... Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha.
Pior que o pessoal acho que nem sabe que existe esse jogo, né? Essa versão, que eu não tinha nem ouvido falar.
Esse jogo mobile, né? Então.
Não, mas é, mas tipo Candy Crush todo mundo conhece, né?
É, mas o jogo também é recente, sabe? O jogo pro seu é recente. Deve ter uma jogação.
Ah, então é de agora. Doido.
É, sim, é super recente.
O primeiro game da Nintendo, né?
Eu acho que foi o primeiro jogo da Nintendo em celular, sim.
Quem der, o pessoal pensou que ia ser Mario, né? Se ferrou.
Não, e cara, casou muito bem, assim, Pokémon com essa mecânica, sabe? Eu tô absolutamente viciado.
Você quer ver o dia que a Nintendo ganhar dinheiro, o dia que ela fazer um MMO, alguma coisa com esses Pokémon, é um jogo de mundo aberto com esses Pokémon, aí ela vai...
Porra, vai arrebentar.
Vai ser um sucesso que ela vai enriquecer mesmo, você vai ver.
Sei, cara, eu não apostaria nisso não.
Ah, deixa ela fazer um jogo, é tipo esses MMO, um negócio que os moleques tem que jogar em mundo aberto, coletando esses Pokémon aí que ele joga com. Cada um joga com. Sendo um Ash da vida e tem que coletar as coisas aí durante.
Será que desbanca LOL? É treta, hein? Aí é treta, hein? Desbancar LOL, hein?
Se sentiu a piadinha tosca do Cid, né? A provocação.
A alfinetada. Alfinetada.
Gratuita, né? É recalque, né? É puro recalque. Exatamente. Então, galera, olha, na boa, Pokémon Shuffle é um jogo bem divertido. Você gosta de um puzzlezinho? Cara, porque Candy Crush, apesar de ser um câncer, é divertido, sabe? Você tem aquela coisa do Match 3 e tal, que é bacana você passar tempo. E, cara, eu tô absolutamente viciado. O jogo é muito divertido e eu tô jogando demais, assim. Então é isso, galera. Pokémon Shuffle, olha, é bacana, é viciante. Você vai jogar, vai achar tosco. Quando você vê, você já terminou as suas 5 vidas e você tá. Caralho, eu preciso de alguém. Alguém me dá vida, por favor, me dá vida.
Aí começa a pedir no Facebook, aquela baixaria, né? Aquela baixaria, né?
Exato. Você vai se tornar uma pessoa horrível.
Rômulo chamou você pra jogar Pokémon Candy Crush.
Shuffle. Shuffle.
Pessoal, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre jogos indie. É que, de repente, isso cresceu muito, né? Tomou uma proporção que ninguém esperava. E a gente vai falar sobre o que a gente... Qual foi o primeiro que a gente jogou? Quais foram aqueles jogos que são legais que você jogou? Nossa, eu não sabia que isso foi um cara que fez isso, sabe? Era só assim. Vamos falar sobre as primeiras impressões, como a gente conheceu os jogos. Então, galera, qual foi a primeira vez que vocês ouviram esse termo, jogos indie? O que significava essa merda pra você? Você fazia ideia do que era essa?
Eu não foi a primeira vez que eu tinha ouvido, né? Mas eu nunca esqueço, né? Eu tava assim, conversando com um colega meu, e ele começou a me contar, tipo, a história de um jogo que ele tava jogando, tava falando que jogava com 3 personagens, e que o jogo era lindo, e que podia fazer não sei o quê, e milhares de coisas, assim. E eu falei, nossa, esse jogo deve ser épico, né? Aí eu perguntei que empresa que era, né? Ele falou, ah, mano, é uma empresa desconhecida lá, né? Aí eu falei, como que é o nome? Ele, meu, é um tal de Trine, uma coisa assim. E aí eu fui pesquisar o jogo e descobri um jogo foda pra caralho, e aí eu vi lá que era, tipo, uma produção, tipo, independente, assim, de uma empresa tipo, nova, assim, que era que tava surgindo, assim, eu falei, caramba, e foi aí que começou, isso aí, tipo, ali, tipo, em 2010, mais ou menos, né, e foi justamente naquele lugar, quando começou a crescer, tipo, meio que essa ideia, assim, pessoal de jogos indie, que eu já tinha até jogado outros, assim, né, mas você nem ligava, assim, você nem passava meio desapercebido, né, mas a partir mais dali que eu comecei, caramba, esse maluco fazendo essa coisa de jogo indie, fazendo uns jogos assim, meu, que eu fiquei besta quando eu vi o Trine, assim. Eu falei, caramba, mano, que jogo foda, assim. Você podia jogar sozinho, podia jogar com 2 pessoas, 3 pessoas em grupo. O jogo era lindo, assim, a história boa. Eu fiquei besta, assim, eu falei, nossa, isso aí não é possível. Eu ainda ficava assim, cara, não é possível, tipo, uma Capcom, eu ainda ficava, tinha na cabeça, uma Capcom da vida não tava financiando um jogo desse, não é possível.
É, não, o Trailer é um jogo lindo, cara, e é muito legal, né? Uma mistura de plataforma com puzzle, assim, é super, super interessante, super divertido.
Ele lembra até aquele jogo da, um antigo lá da, empresa do Warcraft lá, que...
The Lost Viking.
The Lost Viking, tem, tipo, aquelas ideias, assim, né? Aí você vai resolvendo, você quebra-cabeça, avançando e tal, com os personagens, ele é meio naquela ideia, só que, né, muito mais bonito.
É, a apelação que é o Trials, ele define bem o que é jogo, que é essa coisa deles poderem experimentar, assim, o cara poder... Olha, eu não sei se puzzle plataforma dá certo, não. Vamos ver, sabe, se der certo, não, se não der, paciência, vamos fazer outra coisa. E é isso, né, tipo, a Capcom pode se dar o luxo de ficar experimentando muita coisa que eles vão usar milhões.
É, pior que é, se dá errado, né? Mas eu sei que o Trine, você fica a peça, assim, o Trine, né? Nossa, você fica, caramba, meu. Aí você fica assim, na hora, pensa, como que os caras não fizeram isso, né? Antes você pensa assim, ah, não dá certo. Aí depois que você vê que deu certo, você fala assim, como que alguém, uma empresa grande, não fez um negócio desse? Caramba, um jogo é foda demais. Uma trilha sonora que você fica assim, caramba, o jogo é todo pensado minimamente, assim, você fica boquiaberto, assim, naquele jogo.
É, não, o Trine, cara, é muito interessante que os caras têm liberdade criativa. Então, vamos fazer o que a gente acha que dá pra fazer. O que a gente acha que é bacana, não o que eu acho que vai atrair esse bichinho. É claro, você tem pra onde. O cara quer fazer um jogo que é pra vender pra alguém, né? Ninguém, sei lá, escreve um livro pra guardar na gaveta.
Tanto você tá neto comentando que pra vender, né? Que aí teve o Trine 1, foi sucesso. O 2 foi mais sucesso ainda. E agora, né? A última lançou o 3, né? Recentemente. E aí recebeu umas críticas meio negativas, assim.
Lançou?
Ficou meio dividido.
Eu pensei que ele tava em early access ainda.
Não, já lançou já. Aí ele ficou meio dividido, assim, na crítica. Ficou tipo. 60% positivo, mais uns 40 negativo, né? E por causa desses 40 negativos, o produtor do jogo, né, lançou até um vídeo, assim, tipo, pedindo desculpa e comentando, né, que pro pessoal, tipo, meio que apoiar, assim, ajudar, porque eles é uma empresa pequena e, tipo, esse tipo de coisa poderia acabar completamente com a empresa, né, que eles ficaram meio cientes, viram que as coisas meio erraram, assim, que o pessoal não gostou e que eles tentam poder tentar corrigir no próximo e tal, né? Meio se desculpando, assim, mas não sabendo o porquê, né? Porque é que nem eu tô falando, tipo, 60% gostou, né? Mas uns 40% não, né?
Acho que eles sabem o porquê. Porque eu li, baseado no que eu li, né? Primeiro, o Early Access foi curto. Depois, a segunda parte foi... É porque esse agora teve a transição pro 3D. Teve aquela coisa meio assim... O pessoal aceitou e não aceitou, fora que a duração do jogo mesmo. Que não é um grande problema, mas tem gente que achou, né?
Não, mas o Trine 1 e 2, se você parar pra ver, eles são meio curtos, né? Porque eles são difíceis, você demora mais, assim, pra terminar.
Sim,
mas...
o que ele toma tempo em Trine 1 é que você realmente não conhece. E no 2 também, né? Mas...
Então, mas o 3, eu lembro que eu vi bastante reclamação disso, que é curto. A reclamação principal é que é curto e da transição, que o pessoal falou que não ficou legal, né? Eu ainda não joguei, né? Mas eu vi os vídeos, assim, e pelo menos eu achei... Bom, assim, não parece estar tão horrível, assim, né, esse esquema da transição pro 3D, né, pros planos em 3D, né.
É, não, eu tô a fim de pegar também, eu achei interessante, mas, bom, isso aqui não é um podcast sobre Trine, a gente pode fazer isso um dia. A gente tá entrando muito no detalhe de como é o Trine. Mas, Cisne, qual foi a primeira vez que você ouviu esse termo, jogo indie?
Pois é, rapaz, jogo indie. Eu comecei, eu vi isso na época daqueles jogos que a galera tava fazendo muito em Flash, aí o pessoal... Qualquer um pegar e fazer um game. Eu lembro que na época tava um famosinho, era um de. Tava tentando fazer tipo um Matrix, só aqueles bonequinhos de palito. Só que tipo um beat up, né? Que saia batendo em todo mundo. Eu falei, caralho, mas que porra é. Eu não conhecia, né? Jogo
sim,
independente.
Sim, é o Xiao, né?
É. Eu ficava assim, porra, eu jogava aquilo, falei, caralho, mas que empresa, né? A gente ficava querendo saber, né? Ele falou, não, isso aí é jogo independente, jogo aí que eu fui saber, jogo indie. Ah, tá. Eu falei, porra, pode assim e tal. Fiquei até curioso. E o joguinho era. Não era aquela coisa maravilhosa e tal. Mas foi o meu primeiro. Contato, né, com um jogo assim que foi feito não pra uma grande empresa, né? Aí até a simplicidade, né? Mas era um jogo bem trabalhadinho, bom, tem uma jogabilidade boa e tal. Que a partir daí que eu comecei a ver, né? Falei, porra, mas que bacana o mercado aí.
Pior que é um negócio curioso, né? Que começou, tipo, como você sem não querer nada, assim, você ninguém nem sabia. E hoje é tipo como se fosse umas alavancas, uns pilar da indústria, assim, tipo, você não pensa mais em viver essa indústria sem os jogos indie.
É, e uma coisa curiosa até hoje. Tem site, quem tem criança pequena deve saber. Tem site aí específico pra joguinhos de flash, joguinhos assim meio indie, né? Aqueles jogos de criança e tal. Aquilo ali é tudo jogo indie. Tinha até um colega meu que fez faculdade de jogos e tal. E falou que tem empresa que contrata pra tu fazer esses jogos, tipo assim.
É, não, peraí. Eu acho que a gente tem que fazer uma certa distinção aí do que a gente tá chamando de jogo indie e do que são essas paradas. Sei lá, joguinho em flash pro, sabe, a sua mãe, pro seu filho de 2 anos desenhar.
Não, cara, mas eu falei que como eu conheci, mas esses jogos do site estão mais moderninhos e tal.
Um jogo também que eu me surpreendi também quando eu descobri que era indie. Mas não pela qualidade do jogo, que até hoje eu não gosto muito, mas pela popularidade, né? Porque foi crescendo, e quando vi, eu falei, cara, isso é indie. Foi aquele jogo daquele tal de Not lá, o Minecraft.
Minecraft, sim.
Eu lembro
Minecraft, que,
caramba, Minecraft, eu via todo mundo falando desse jogo, falando, eu falei, nossa, aí deve ser tipo de uma empresa gigantesca, Microsoft, pela fama que o negócio era, eu ficava, nossa, aí quando eu fui ver um jogo indie que foi feito por um cara só, tal de Not, que depois criou tipo uma empresa, né, tal, pra gerenciar esse Minecraft.
É, hoje em dia é um mundo, né, Minecraft é um mundo, uma coisa que todo mundo, né, ou ficou, gerou tipo um termo esse nome.
Cara, Minecraft é tipo, é um novo Lego, né?
É, Minecraft. É que esse Notch aí fez o que o pessoal do Lego demorou pra fazer, né? E ele viu aquela ideia do Lego e ele mandou pro virtual, assim, pra jogo, né? Cara, o Lego não fez, ele fez. O negócio cresceu tanto que hoje a Microsoft que é dona de Minecraft hoje, não é? Ela que comprou, não foi? A empresa?
Sim, eles compraram.
A Mojang.
É, Mojang, isso mesmo. Pra você ver, meu. E é um jogo indie, assim. Quem falaria? Feito por um cara. Quem falava assim? Que um maluco ia fazer um jogo. Eu não lembro, assim, onde que eu vi. Eu vi falando que só pra PC tinha vendido mais de 18 milhões, assim, de cópias. Aí juntando tudo, console e tudo, já tinha passado os 40 milhões. Eu falei, caramba.
Mas Minecraft é o que o pessoal chama de fenômeno, praticamente. É uma coisinha. É um negócio simples, assim, pra se dizer.
É, então, e é aquele negócio também, porque ele foi meio que único, assim, no começo. Agora, pô, existe outro, assim, mas já que ele foi o primeiro, assim, que veio naquela ideia, aí o cara abraçou aqui e falou, é isso que eu quero fazer, meu. E fez, meu. O cara, eu acho que da Suécia tem esse Notch aí. O cara da Suécia falou, vamos fazer um coisa. Fez, meu. E ganhou o mundo. É incrível, meu.
Pior que de indie, é difícil lembrar o outro que tenha estourado tanto, assim. Né? Vocês conseguem lembrar de outras
indies? Não,
que tomou essa proporção,
não,
assim.
Não precisa falar de jogo indie. Pensar num jogo qualquer que seja, que tomou a proporção de Minecraft, você não acha nem Mario e Sonic no seu auge.
É, não vai ter nenhum, isso que eu tô falando. Pensar em proporção, a gente não vai achar mais nenhum. Agora, com qualidade até melhor, existe.
É, então, pra mim, esse jogo indie é você poder experimentar. O Notch teve uma ideia, falou, acho que isso aqui presta, vamos juntar isso aqui pra ver, juntar umas coisas, vamos ver se isso dá um jogo. Juntou umas ideias que a gente tinha e, bom, caiu no gosto da galera e pegou. Eu acho que o jogo pegou. Ele nunca ia imaginar que isso ia ter esse estouro. Mas o que eu queria falar mesmo é que a vantagem do indie, eu tô meio de saco cheio do blockbuster em geral. Eu saio, sei lá, sai um Assassin's Creed, eu não quero ver, eu não tenho mais saco. Sai um novo Call of Duty, eu parei, sei lá, no Modern Warfare 2, sai um Battlefield.
É, tu tá em busca de novidade.
Eu quero algo diferente, exatamente.
E hoje em dia a novidade tá no indie.
A inovação tá no indie. A gente até entende, né? Porque, porra, afinal de contas, fazer um jogo triple A é caro, né? Dá muito mais, custa muito dinheiro. Você fazer um jogo menorzinho, um escopo menor, mas mais contido, você tem como experimentar mais, como arriscar mais. Né? Aí aí não pode arriscar como lançar o próximo FIFA. Não tem como fazer isso. Agora, um estúdio pequeno pode fazer isso com mais facilidade. Então a gente acaba pegando cada pérola, assim, e a gente acaba ficando, porque são os que ficam, né? O cara que experimenta e sai um negócio maravilhoso, fica ali, vai ficar pra posteridade. O cara que experimenta e faz uma merda, a gente não vai lembrar nunca mais dele.
Ou pode ser que no mapa frente se supere.
É, pode ser que mais tarde um jogo desse seja descoberto. Isso acontece muito no Steam.
Ou também pode acontecer, né? Que nem, vocês lembram daquele jogo lá, o Diana Sister, que foi um jogo que foi lançado lá na época do Nintendinho.
Sim.
Que era tipo a cópia descarada de Mario, só que com uma personagem loirinha e tal, mas era um Mario descarado. E aí, né, anos depois, décadas depois, agora os caras resolveu fazer o jogo de novo, né? O jogo Diana Sister Twisted Dream, né? E é tipo uma coisa linda, assim, majestosa, você cabeça do jogo que os caras fez. E fugiu completamente daquela ideia de ser uma cópia de Mario, assim, o jogo.
Até porque agora cabe processo, né? Antigamente nem tanto.
Claro, teve um processo, né? Antigamente.
Eu acho que teve. Tanto que teve que até que recolher o jogo. Teve uma coisa assim. O curioso é que se eu não me engano, teve processo e tal. E na época do agora do DS, esse jogo foi, tipo, relançado, assim, pro DS, em forma oficial. A Nintendo meio que abraçou depois esse jogo, assim. Aí ele tem pro DS, assim, oficial, e é bonito, assim. Mas é bem lembrando aí no jogo do Mario. Você joga parecendo jogando Mario. Só que aí depois, né, em 2012, sei lá, lançou o Twisted Dreams, e aí sim, é um jogo...
Foda!
É, foda, caralho. Foda. É, aquele esquema, tipo, você jogar com as irmãs, né, as gêmeas, cada um tá num mundo diferente, assim, né? Uma tá num mundo bonito, colorido, florido, e outra tá, tipo, num mundo sombrio, assim, dark. É... Nossa, esse jogo é muito bom.
Não, e é um negócio que se fizer as devidas alterações e adaptações, dá pra botar o Mario numa dessa muito fácil, né? O Mario do Link, uma boa, né? Botar nisso.
Pior que é, não tinha pensado nisso, mas se você falar... É, até isso daí já foi nessas ideias também do Mario e Luigi. Eu não tinha pensado, mas agora... Um jogo também que eu lembro que teve, mas aí não foi caso de processo, né? Mas foi tipo que eles fizeram tipo, uma versão remelhorada. Foi, você lembra? Aquele La Mulana do MSX. Ele foi lançado pro MSX e tal. E aí, tipo, passou desapercebido, né? Ainda mais MSX, né? E aí, agora, e aí, anos depois, agora em 2012, sei lá, os caras pegaram e fizeram, tipo, uma versão dele, tipo, um remake dele.
É um
assim.
Remake dele.
Ah, isso é um remake, é porque esse jogo saiu na luz, assim.
É que ele é. Até, eu acho que é praticamente igual, só que eles recriaram um jogo todo moderno.
Isso, é, ele é o mesmo jogo, só que bonito agora. Você pode, se você olhar o MSX e o novo, as fases são iguais, tal. Só que ele é super bonito esse novo. É tipo como foi, eles recriaram o jogo de novo, entendeu? Mas e no esquema é um jogo indie também. Esse jogo é demais, La Mulana. Então, esse eu falo, se saiu na Plus e o Romulo jogou, vocês não vão ver o Romulo comentar que terminou, porque é difícil.
Não. Pior que no episódio futuro ele lembrar que tinha um jogo.
Os indies também proporcionam isso, né? No passado lá os caras faziam esses jogos, os hackzinhos, né, e tal. E aí agora os caras conseguindo lançar de novo os jogos, tipo, ou refeito, repensado.
É, eu acho, tipo, uma outra coisa, que, tipo, a indústria indie, o advento da indústria indie, trouxe de volta um monte de estilo de jogo que tava meio no ostracismo, que ninguém fazia mais, porque não dava mais tanto dinheiro. Tinha mais tanto público. Mas, tipo, um público gigante pra EA. Um público pra EA não é nada. Agora, pra, sei lá, pro cara, pra aquele estúdio indie que tem 5 pessoas, porra, é um público enorme.
E que nem, principalmente esses jogos em plataforma, assim, 2D, 2D e meio. Esse jogo praticamente tinha sido extinto, assim. Você não via mais. Quem tá trazendo isso de volta pra gente, principalmente a gente que jogou muito isso na época 8-bit e 16-bit, são esses jogos indies.
O próprio Oniken, né?
É, por exemplo, Oniken. Oniken é um jogo que, além dele ser um gênero muito específico, que é o ação plataforma 2D, ele ainda tem uma parada mais específica ainda, que é a dificuldade. É um jogo bem difícil.
É, então, ele puxando aquelas ideias mesmo lá dos jogos do Nintendo, de 8-bit.
Esse jogo custa.
A trilha sonora dele é tipo aquela pegada também dos jogos do Nintendinho, também é a mesma coisa, assim.
Outro também, o Volgar. Porra, que caralho. Lembra aqueles jogos de que, porra, que tu tinha que se tu não tinha continue, aquela época que não tinha continue, que não tinha save, não tinha nada, tinha que zerar na marra, minha puta, né?
O Volgar The Vark é isso. É aquele meu caso dos arcade games. Ou que nem o pessoal mais novo fala, é o Dark Souls, né? Lateral, né? Plataforma, porque...
Lateral.
É, 2D, porque, nossa. E é bom. Sabe o que me dá raiva desse jogo? Porque eu gostei muito, muito, mas eu sou muito, muito ruim, mano. Péssimo, não consigo jogar ele muito, assim. Eu não avanço mais da terceira fase nele. Mas ele é muito bom, esse jogo. E esse jogo só saiu e só existe porque ele é indie. Porque eu nunca imaginaria uma empresa com a Capcom da vida, Electronic Arts, fazendo um jogo desse.
Falar em Capcom, é a Capcom que abraçou a ideia do cara lá do Mega Man vs Street Fighter, né?
É, por exemplo, exatamente, o cara que entrou um maluco sozinho e fez um fangame, só porque, pô, o cara gosta de Mega Man, gosta de Street Fighter, fez um jogo do Mega Man.
É, então, mas aí é aquela coisa, a Capcom não abraçou, ela só, tipo, colocou no site oficial, tal, assim.
Porra, só isso.
Só botou no site oficial.
E usou isso. Propaganda oficial,
corporação
oficial do
jogo. Então, isso que eu quero comentar, coisa que outras empresas aconteceu não fizeram, né? Então, e a gente também tá comentando, né, do Oniken e tal, né? E aí eu lembrei também, e de fazer esse jogo lá, que eu lembrei, né? Que até um jogo aí do camarada do Cisne, né? Lá o cara que fez lá o jogo do Tcheco, né? Que ele começou fazendo o jogo, ele fazia jogos hacks dos jogos de Nintendinho. Assim, ele pegava e construía o jogo do Tcheco em cartuchos do Nintendinho, né?
Zé, será que a galera do Indie começou fazendo isso, fazendo hack? O hack não seria o jogo indie antigamente? Tipo a galera que fazia o Street Fighter pra Nintendinho, Mortal Kombat pra Nintendinho. Aqueles hacks, né, que a gente conhecia. Não seria os hacks de os indies, né, da época, aquela época antiga? Até o próprio Mônica
acho
no Cachorro
do Dragão. Acho que não, porque o pessoal chamava de versão inspirada pelo jogo do Pirata, alguma coisa assim.
Pois é, mas não era uma empresa que fazia, era uma galera que se dispunha...
Não, se ele ser indie, eu vou lembrar, tem aqui do Hong Kong 97, aquilo ali é um indie. Infelizmente ou não, aquilo ali é um indie.
Honking Kong?
Hong Kong 97.
Peraí, vocês não sabem o que é Hong Kong 97?
Ah,
mesmo, eu lembro. Tipo, ele é indie.
Se você considerar a situação que uma empresa independente criou um jogo, é um indie.
Não, mas eu acho que é muito mais do que isso. Você tem uma toda uma mitologia por trás de...
Não, mas então, mas o que eu queria falar, mas que o Cisne veio com toda a história dele, não foi pro lugar nenhum, que nem o Check, ele começou nessas ideias de fazer... Ele começou nessa ideia que é a tal. E hoje em dia, né, com todo esse engine, essas coisas que apropriadas, o cara foi lá e construiu o jogo dele numa engine e lançou de forma independente o jogo dele, o Tcheco, o Castelo de Sarney, né?
Então, aliás, então, entrando na onda de indies brasileiros, você tem um trabalho muito bom feito aqui.
Não, os nossos indie brasileiro, quem jogou lá o... Como que é a pena da harpa lá? O Aritane, a pena da harpa. Cara, esse jogo é impressionante. Tanto que os caras assinou lá um contrato lá com o pessoal da Microsoft e agora o jogo também saiu pro Xbox One. O negócio é...
Não, a Aritane e a pena da harpa é muito bom esse jogaço.
E é uma empresa dos caras que fez, tipo, numa garagem, eu acho que da avó de um dos caras. Assim,
é, um negócio dois... simples.
É, são tipo dois irmãos, assim, que fez o negócio. É incrível. Eu já vi até entrevista dos caras comentando que eles foram aprendendo, assim, usar a engine lá, que eles... Eu não lembro agora qual engine que eles construíram, que eles foram aprendendo no desenvolver do jogo, assim. E também, né, já puxando, eles agora também, já que eles lançaram no Xbox One, né, eles também aí pegaram dinheiro a mais, né, e produziram um DLC que melhora, assim, o jogo visualmente, assim, o jogo ficou mais bonito. E aí lançou esse DLC, já, o jogo do Xbox já vem com esse DLC, e o pessoal que tem no PC vai receber esse DLC gratuitamente, assim. Você tem o jogo, você recebe esse jogo, e o jogo fica muito mais bonito, assim.
O negócio é que, tipo, antigo jogo indie é meio que uma novidade pro pessoal dos consoles. O pro PC sempre teve aquele cara que fez um jogo sozinho.
Exato, lá atrás mesmo, o pessoal que fazia lá, tipo, Prince of Persia, não era tipo um pessoal indie, assim, não
é,
era?
É, mas aí é outra coisa, assim, a gente já tá falando início da indústria, sabe? Então, tipo, era todo mundo independente, assim, não faz sentido. Aliás, é porque, olha só, o indie, o independente, só faz sentido no contexto de hoje que você tem as grandes distribuidoras, sabe? O indie, ele só existe enquanto ele está em oposição, sei lá, ao behemoth que é a EA ou Activision, sabe? Quando você tem um monstro gigante desse que controla, que tem aqueles jogos pasteurizados, você sabe exatamente o que vai ser do início até o fim, beleza, agora no momento, lá do início, onde você não tinha nada disso, esse rótulo de indie não faz sentido. Tanto que ele é muito recente, foi criado agora. Você vai falar, ah, mas a ID Software, quando fez o Doom, eram 5 caras. Esses caras eram índios? Não eram índios, era outra coisa. Era um outro mundo, era um mundo onde não existia, porque todo mundo era isso. É, aí foi evoluindo num ponto em que você tem esses monstros gigantes como a EA, sabe, essas porras assim, onde os jogos são todos meio... você perdeu uma originalidade em troca de aumentar o público.
Os jogos das empresas gigantes hoje são todos jogos meio cinematográficos, né? Todo mundo quer fazer um jogo cinematográfico, né?
Ah, lembra, não tem um papo de que Tomb Raider, esse reboot, não tinha ido bem nas vendas, porque ele vendeu só 1 milhão de cópias? Bicho, 1 milhão de cópias é coisa pra caralho. Vai se fuder, 1 milhão é... Ah, não, foi muito ruim, vendeu só 1 milhão.
É, mas o que a empresa gastou pra produzir,
exato,
né? É prejuízo.
Exato.
Agora, um jogo indie, o cara vendeu 1 milhão, ele tá rico. Porque não teve esse o investimento todo, né?
É, cara, é experimentação. Pensa no porra, no, como é que caralho? O Chroma Squad, um jogo brasileiro também. Cara, aquilo é uma mistura pirada de jogo de estratégia tipo XCOM com gerenciador de tipo Theme Park. Então é um gerenciador de Tokusatsu com batalha de estratégia. Imagina, sério, imagina esses malucos chegando lá, batendo na porta da EA, falando: gente, olha só, a gente tem uma ideia de um jogo aqui, muito legal, que é um gerenciador de Tokusatsu junto com batalha de estratégia, que Robson e tal, vamos fazer, vocês financiam a gente. Eles vão dar risada, vão cagar na sua cara e mandar o segurança chutar a sua bunda pra fora.
E quando você vê, tipo, o pessoal, tipo, que trabalha em empresa, tal, grande e tal, migrando pros jogos inside, deixando empresas grandiosas e tal, pra fazer produções meio que fossem independentes.
Assim. É, independente. É, até o que tem acontecido. Até tem acontecido isso também.
Sim, tem bastante. Não, o cara que quer fazer um jogo dele, o cara quer fazer uma coisa autoral, é tipo o ator da Globo que vai fazer aquela novela só pra pagar as contas e depois vai fazer teatro. É isso, é a mesma coisa.
E essas empresas de grande, né? A pessoa de repente não tem a liberdade que ele teria
no jogo. Não, é claro.
Assim, eu quero fazer isso aqui, a empresa não. Estamos precisando de um jogo assim. Porque as empresas hoje em dia devem ter, tipo, meio que um tema, ó. Quero um jogo assim,
certeza, assim, se vira. Com certeza, a liberdade que você tem numa empresa como a EA é zero. É porque você tem muita responsabilidade. Você tá falando de um orçamento na casa das dezenas de milhões. Quando você tá falando de um negócio desse tamanho, você vai, sabe, você vai fazer o que tem que ser feito, sabe? Você não vai experimentar muito.
É, o cara falou assim, ó, a gente tem esse dinheiro aqui. E a gente quer que você melhore, no caso do FIFA, por exemplo. A gente quer que você faça melhorias nesse jogo. Você vai fazer, tipo, isso aqui e pronto, só. Você vai construir isso aqui. Você tá sendo contratado pra fazer tal coisa, só.
É isso. Ah, mas eu tô com ideia de um jogo novo aí, de uma raposa e tal. Esquece.
Mas aí você para pra pensar. Você tem lá, tipo, milhões de dólares de, tipo, dinheiro de investidores e tudo isso e tal. Você vai bancar, perder tudo isso aí, assim, num jogo que pode dar em nada, numa ideia que pode dar em nada. E aí, como você vai prestar conta também pra esses investidores depois?
Mas uma coisa que eu admiro também nos índios é que, tipo, do mesmo jeito que a EA não pode fazer isso, ah, vou pegar isso, botar milhões nesse projeto que a gente vai arriscar. Não pode arriscar milhões. Agora, o indie também tem muito menos dinheiro. É, só que esse muito menos dinheiro também é tudo que o cara tem. O cara pode ter um orçamento lá de, sei lá, de 50 mil, que não é nada. 50 mil é tudo que o cara tem, sabe?
Quem assistiu aquele documentário lá, o Indie Game Demo?
Sim,
o cara do Fez, ele fala do Fez. Ele, tipo, ele apostou tudo que ele tinha no Fez.
Cara, é impossível você assistir Indie Game Demo e, no mínimo, não sentir pena, não, sabe, não querer dar um abraço no Phil Schiff.
É, e aí ele fica lá desesperado e tal, quase não consegue fazer tal. Aí no final, no dia, depois que ele consegue, começa a vender os jogos, ele começa a ver o dinheiro entrando, aí desce até a lágrima do cara. O cara fala assim, conseguimos, enfim, o que eu sempre sonhei deu certo. Mas você pensa até o final do documentário, assim, não vai dar, mano. O cara não vai conseguir, o cara já tá tudo fora.
Olha, você só não pensa que vai dar merda, porque você sabe que fez, foi um sucesso.
Mas você mostra aquele documentário pra uma pessoa que não manja, assim. É, você assiste aquilo, mano, você fala assim, puta, coitado, esse maluco aí deve ter se matado. Ele até fala no documentário assim, ele fala, meu, se não der certo eu vou ter que me matar, porque eu não tenho mais nada. Ele fez dívidas assim, a torta direita assim, pra conseguir.
Os caras do Super Meat Boy também, cara.
Porra. É, então, o documentário é Super Meat Boy, Braid, né?
Braid.
É, tinha um outro também.
É mais focado no Fez,
no Meat Boy. É, no Fez Super Meat Boy, né? Mas o do Fez foca bem no que você falou, assim, o cara apostando tudo, assim, e você vendo ali ele ali no desespero, assim, fala, mano, se não der certo, fodeu.
Hoje em dia tem uma ajuda, né? Aquela galera que quer lançar um jogo, né? Que faz nesse site tipo Kickstarter, tal, Greenlight.
É, não, hoje em dia você tem todo um ambiente que favorece.
É, porque tipo assim, o cara quer criar um jogo, ele joga num programa desse e o cara vai recebendo doação no doativo, né, pra fazer o jogo. Não é tipo assim, vou pegar tudo que eu tenho na carteira e no banco pra fazer um jogo. Hoje em dia o cara pode ir. Ó, minha ideia é essa, galera, quem quer ajudar,
mais ou
entendeu?
Menos, por exemplo, o próprio Chroma Square, eles fizeram um Kickstarter e deu uma grana, assim. Se deu bem, passou muito da meta deles. Só que aquilo não era suficiente para os caras fazerem o jogo.
Não, mas é melhor do que nada. Melhor do que, tipo assim, tudo que eu tenho na poupança e tudo que minha família tem.
Eu sei, mas ainda assim, aquele dinheiro ficou sob a responsabilidade deles, eles fizeram. Tinha que entregar. Aliás, também não é como se pegou o dinheiro e oba, foda-se, vou fazer o dinheiro. E ainda assim, aquele dinheiro não foi nem de longe suficiente. O cara botou dinheiro do próprio bolso durante muito tempo. É, e outra coisa é que você tem as engines também, que hoje facilitam muito. Você tem a Unity, por exemplo, que ela é usada em jogos comerciais e tal, e tipo, é fácil de você mexer nela. Você tem uma coisa mais específica, mas, cara, o core do jogo, o centro dele, você faz o jogo uma vez, você consegue exportar para várias plataformas.
É, então, e no caso que você tá falando da Unity, ela também ela favorece, porque ela tem o fácil acesso, portar para outra, para consoles e tal. A Unity ficou popular por causa disso. E isso também, né, vem naquela, tipo, que Isso também, antigamente esse negócio dessas engines, assim, era meio focado só pra indústria mesmo, assim, você não tinha, tipo, um acesso pra isso. Hoje em dia meio que, não é tão barato, mas meio que barateou bastante, assim, e é meio voltado, os caras fazem até a campanha, assim, não, compre, aprende a fazer e sai, faça seu jogo.
Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, da facilidade que você tem, das facilidades que você tem hoje, ter engines baratas, acessíveis, você ter plataformas de financiamento. Acho que o mais importante que acabou dando nessa florescer da indústria indie é meio uma sensação de saco cheio das pessoas. Eu digo com todas as letras, eu não quero mais saber de AA na maioria. Ok, eu tô doido pra jogar o Metal Gear, mas cara, a maior parte dos jogos eu não quero saber, assim, né? Eu prefiro um jogo menor, que foi feito de maneira mais experimental, do que um jogo gigante.
Em contraponto aí, tem aquele pessoal hoje em dia que vem crescendo, assim, que é o pessoal que já não aguenta mais indie também. Tem um pessoal hoje em dia que fala assim, pô, de novo indie, meu, a gente não quer mais ver, não quer, gosto, mas não quero mais ver também, assim. Tem também esse pessoal, começou meio que crescer também, isso assim. Tipo, será que o pessoal, tipo, no meio que começou a meio saturar também, assim, só indie?
É, eu acho que o pessoal que tá reclamando disso já não era o público mesmo, sabe?
Não, eu acho que o indie tem que ter cuidado, que, cara, ah, vou fazer um jogo, de repente o troço fica meio banalizado, né, os caras...
Não, é, apesar que é o que o Romulo tinha pensado, mas é o que o Romulo falou, né, é que o indie cresceu tanto e a popularidade aumentou tanto, que começou a atingir, chegar em pessoas que, teoricamente, nunca iria gostar daquele tipo de jogo, né, e por isso que já fala, ah, eu não gosto disso, né, porque alcançou outros públicos, né, pode ser isso também, né.
Porque, tipo assim, na Steam mesmo, eu vejo lá uns jogos lá, eu vou procurando, geralmente eu procuro sempre pelo preço. Maluco, tem cada coisa bizarra que eu falo, como é que chegou aqui, né? Tem muita coisa bizarra.
Uma coisa também é o Steam. O Steam é esse monstro dos computadores que você consegue acessar. É, você botou o teu jogo na loja, é muito mais fácil você divulgar. Antigamente era um parto colocar um jogo no Steam. Hoje em dia nem tanto.
Antigamente o pessoal apelava pras demos, né? Aquelas revistinhas. Porque não tinha outro meio de divulgação, né?
Não, mas quando vocês falaram de demo, era de jogo mesmo e tal. Agora o Romulo tá comentando, tipo, de divulgar um jogo indie, assim. Como que você ia colocar, tipo, um jogo totalmente desconhecido naquela, tipo, live arcade lá do Xbox? Era impossível. Na PSN, assim, era impossível. Aí, tipo, o Steam Greenlight lá meio que abriu as portas.
Mas mesmo que na Steam, assim, mesmo você passando Greenlight, você vender lá, aí não quer dizer que você vai fazer um... Claro que isso é uma questão de perspectiva, um grande sucesso, né? Pô, a gente tá falando da Steam. Tem jogo lá que você nem sabe que existe, às vezes.
Pois é, mas pro cara entrar na Steam, o cara tem que passar por uma sessão.
Sim, aí tá a questão. Ele tem que engarear a vantagem do povo. Aí vem outro problema. Ele ainda vai entrar numa fila pro jogo entrar na loja, depois de aprovado.
Pois é, mas tem uns jogos que tu vê assim, não é possível que esse cara passou por esse processo.
Então, o processo hoje, ele tá muito mais simples. Você consegue botar o... antigamente você tinha um cuidado com a qualidade. Hoje em dia nem tanto.
Eu vi lá um jogo indie, meu Deus, que é o jogo do pão.
I Am Bread.
Ah, vai tomar no cu. I Am Bread é um jogo foda.
Mas vendeu pouco, viu?
Ah, tem um jogo. Pariu. Aquele jogo da cabra também. Foi
não,
assim.
Não, o da, cabra, da cabra é legalzinho. Agora o do
jogo
pão,
da cabra foi assim.
O do pão.
Não, é um jogo indie. Então, mas o da cabra, eu tô falando, é um jogo indie, assim.
Não, o da cabra é legal, mas aí é legalzinho. Agora o do pão.
Cara, mas o negócio é justamente esse. Assim, você ter novas jogabilidades, novas maneiras de você interagir com essa mídia. Coisas que uma empresa grande não pode fazer. Agora, um cara na porra do porão da casa dele, ele pode fazer. Dois caras, três caras podem fazer.
Mas, por exemplo, tem que ter uma função. Eu ainda sou mais. Eu dou mais valor a um jogo tipo esse do Aritana, o do Odalus, do Oniken, do Tchep, que é pra mim.
Vem cá, você jogou I Am Bread?
Quem?
O jogo do pão. Jogo do pão. I Am Bread.
Não, do pão não. Pão só vive.
Então por que você tá dizendo que não tem um objetivo?
Como, caralho, o que o cara vai fazer com pão, cara? Primeiro que o pão é um objeto inanimado, não tem como.
Mas na história do jogo você é um pão vivo.
Então, um pão vivo.
Exato,
cara.
Você é um pão vivo.
Um pão vivo.
Então, mas outra coisa. Digamos que o sujeito chegasse e batesse lá na porta da Activision. Pra gente, olha só, a gente tem uma ideia aqui muito legal de um jogo que você é um pão e você tem que sair de um lugar e ir até o outro. Você é um pão.
Não, o que nem. Eu nem vou nem comentar da ideia desse jogo do pão. Mas você quer ver um jogo assim que eu acho que se você batesse numa porta de uma empresa grande nunca entraria em um jogo foda? Limbo. Você acha que se batesse na porta da Electronic Arts, da Capcom, eles iam financiar aquele jogo? E o jogo é foda pra caralho. É um jogo...
Qual jogo?
Limbo. Nossa, não conhece o jogo?
Tá vendo que o Sigen manja pra caralho.
Mano, o que você tá fazendo nesse podcast, na boa? Se você não conhece um dos melhores jogos indie que existe...
Ah, eu já vi, é um todo preto e branco, né? Eu não joguei, mas eu já vi.
Olha o desdém,
Ah, e uma outra coisa... Se batessem na porta de uma desenvolvedora, de uma publisher grande hoje, acho que até conseguiam. Agora, naquela época, na época que eles fizeram o jogo, mas nem.
Tem essa, porque hoje, né, tá nessa, tipo, meio ascensão, os caras falam, não, esse daí tem futuro, né?
Exato.
Tanto que até na Ultimate 3, né, tanto a Microsoft e a Sony falando, não, que agora a gente. Braços abertos pros indies, estamos de porta aberta pros indies e tal, né? Mas ali, tipo, em 2010, esses baratos, esquece, meu. Limbo ia ficar no limbo mesmo, se não existisse esse caminho paralelo aí que eles seguiram.
Criou essa necessidade de jogos, né?
É, mas é essa coisa que eu tô falando, tudo, as pessoas estarem cansadas dessa coisa de ser gigante, épico e tudo, tem uma trilha só.
Acabou meio que se libertou daquela ideia de você precisar estar numa empresa, num negócio pra você fazer. Você fala, pô, eu tenho uma boa ideia, eu sei como fazer tal, vamos tentar, vamos ver o que faz, assim. Você meio que deu uma liberdade, assim, de você falar assim, ah, porra, eu tô saindo da faculdade aqui de web design e tal, tem que entrar numa empresa, senão eu nunca vou conseguir fazer o meu jogo, nunca vou conseguir fazer nada. O cara agora consegue, tipo, fazer, ah, vou fazer meu jogo, que nem no caso dos caras do Aritana lá. Fizeram lá tal, meteram as caras e lançaram lá o Aritana.
E uma coisa que eu acho interessante é você saber pra quem você vai fazer o teu jogo.
É o público, é.
Por exemplo, o cara que fez o Griffon Knight Epic. Você conhece esse jogo?
Qual? Eu não entendi o que você falou.
Griffon Knight Epic. É um jogo de navio, é um shmup. Um jogo brasileiro também. Eu vi uma entrevista do cara, ele falando que ele era fã de shmup hardcore, assim, desde moleque. Então ele fez um jogo, era basicamente pra ele. Só que, porra, não existe só ele. É pra ele e pra... todos os fãs, chama.
É o mesmo caso daquele jogo, eu esqueci o nome brasileiro também. Qual que é a Guild que só fica matando chefe assim de.
Phoenix Force?
É a mesma coisa do. Phoenix Force, mesma coisa. Os caras fez o jogo, falou assim, eu fiz o jogo pra mim, um tipo de jogo que eu gosto e o que eu queria jogar. E aí, se o pessoal gostar, beleza, e não. E é um jogo mó bom, assim, quem não conhece, meu, pode. Principalmente o pessoal que gosta, tipo, de Bullet Hell, assim, se filmar.
E cara! Vale lembrar que qual é o público para Bullet Hell? É meia dúzia de pessoas do mundo inteiro. Assim, eu não gosto de Bullet.
Exatamente. Aí o cara, um brasileiro, falou: ah, não, eu vou fazer. O barato fez o jogo e o jogo é mó bom, assim, é um jogo mó bem feito. Simples e super. Lá você passa mó tempão ali tentando matar os chefes, assim, que é um jogo só de você matar, tipo, chefe.
Indie é uma questão de você focar numa ideia que é diferente, nunca seria feita por um estúdio grande, e trazer, você trazer ela para um público específico. Por exemplo, Point and Click é um negócio que está morto há muito tempo. Mas tem uma galera fazendo, uma galera independente, está fazendo a série Blackwell, por exemplo, que é uma série que já tem, sei lá, seus 6 jogos, 5, 6 jogos. E é um Point and Click muito legal ainda. Visual todo em pixel art. Aliás, outra coisa, falando em pixel art, quando foi a última vez que vocês viram pixel art? Sei lá, depois do PlayStation 1. É muito raro, era muito raro. Os indies que trouxeram o pixel art de volta. Era mais fácil de fazer, era mais barato. Porque, tipo, hoje em dia você tem pixel art de tudo quanto é. Até saturou, pô. Tem pixel art de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto. Mas, cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um jogo grande com pixel art. Eu não lembro, sei lá.
Jogo grande pixel art, só Coffee 2013.
Sim.
Eu acho que é ele, assim.
Aí, cara, e vou pensar, tipo, caralho. Pixel art naquele nível de King of Fighters 13, cara, aquilo é absurdo, cara. O trabalho que dá pra fazer aquilo é de outro mundo. É muito mais fácil você pegar um modelo 3D e animar. Só que é uma estética diferente. É uma estética que funciona e que, porra, pro mercado mainstream, é uma estética que morta há 10 anos, pelo menos. Então vamos trazer uma coisa diferente de volta. Os fãs trouxeram o pixel art. E funcionou muito bem, casou a necessidade de ter uma arte para se expressar com facilidade de desenvolver aquilo. Então, olha, na minha singela opinião, os indies salvaram a indústria de videogame. tava muito chato.
Ou pelo menos deram um novo fôlego, assim, um novo ânimo, né? É, porque tava meio naquele marasmo, aquela coisa meio assim, ah, não sei o que.
Ah, mais uma espécie.
E tinha muita empresa também quebrando porque não tava conseguindo com os custos, tava dando prejuízo, né?
Pensa ali naquele, né, tipo, vamos começar tipo ali, 2008, 2009. Vocês lembram como que tava chato, assim, tipo, o videogame não tinha, assim, cara,
não tinha novidade, era a mesma coisa.
É, assim. Foi só começar a aparecer meio esse movimento de jogos indie, esse negócio. Nossa, deu tipo mó gás assim na indústria, começou a chama reacendeu assim, o negócio, tanto pra, não só para os jogos indies que cresceram, né, que nasceram e apareceram, mas pro pessoal também que faz, das grandes empresas e tal, que começaram tipo, meio que também tentar, né, dar uma correr atrás, assim, nos jogos deles mesmo, assim, jogos grandes e tal, né. Mas porque eu lembro, tipo, 2007, 2008, assim, 2009, nossa, tava, era um desânimo total, assim, meu.
Cara, 2008 foi o primeiro, quando eu vi o primeiro jogo indie, que eu a primeira vez que eu ouvi esse termo, que foi com o jogo do Wii, que era o World of War. Cara, que pra mim é um dos melhores, top 10 jogos de World of War. Que vocês jogaram World of War?
Não, eu só vi você comentando, mas eu não cheguei a jogar, não.
Cara, que é um jogo de puzzle, que é muito bom, assim. É uma premissa esquisita, que não faz muito sentido. Todo um cenário bizarro. E, cara, é muito divertido, ele faz muito sentido, né? Muito sentido, né? Você junta aquilo tudo, ele é muito coeso. E foram dois caras sozinhos. Um fez a programação toda, e o outro acho que fez a arte e a música.
Teve um jogo também que o Sidney até comentou em episódios passados. Também é um jogo indie que eu já conhecia, só que eu nem sabia que era indie na época, tal. Que era um jogo tipo de um ETzinho, um bichinho verde, assim, que começou tipo em jogos Flash
foi,
foi pro jogo, pro Xbox, o primeiro Xbox.
Ah, o Alien Omid.
É, Alien Omid. Cara, então, e eu conheci esse jogo, tanto quando ele falou, eu nem me liguei. Eu conheci esse jogo e nem sabia que era indie, assim. E aí passou meio desapercebido, anos, assim. Só depois, quando ele comentou nesse jogo, que eu me liguei. Eu falei, pô, aquele jogo é um jogo indie, e eu conheci naquela época e nem sabia que era indie, assim.
Saiu pro Xbox, né? Então,
saiu pro primeiro Xbox esse jogo. E ele é naquela pegada, porque ele tava fazendo sucesso lá nesses jogos de navegador. Os caras falaram, lançaram pro Xbox, meu.
É, porque na época, Flash era o que tinha, né?
Então, mas o Alien Omid lá é um jogo bom pra caramba, assim, legal, assim, meio viciante e tal, assim. E ele é tipo, é os true, assim, os primórdios dos jogos indie também, assim, porque lá é o quê? Eu acho que 2001, 2002, isso aí, no primeiro Xbox, você vê, e passava desapercebido, assim, a gente nem tinha ideia de que era um jogo indie. Às vezes, se ele tivesse sido lançado já nessa ascensão, assim, de 2010 pra cá, ele teria tido até mais sucesso ainda.
É que nessa época, você tinha o Newsground, né? Quem já tem até hoje. E muita dessa galera que tá aí hoje saiu de lá, tipo, Super Meat Boy, o iníciozinho, Meat Boy, começou lá. Então, tipo, você tinha que procurar essas coisas nos submundos da internet.
Ah, é, aquele site Newsground que é tipo vários jogos.
Vários joguinhos em Flash, né?
É, muitos desses caras vieram desse. É isso mesmo, daquele tempo, daqueles jogos lá. Pior que é, né? Será que ainda existe aquele site lá?
Sim, existe.
Existe?
Existe, tem muita coisa boa lá ainda também.
Ah, apesar que hoje em dia os caras meio que se libertou, né? Agora os caras falam, vou fazer meu. Se tiver uma ideia muito boa, você vai, vou fazer um jogo aí.
Sim, mas tem alguns que não fazem jogo em Flash, e apesar de fazer um jogo, pagar uma renda.
É, amigo, cara, é que. Antigamente era onde ficava tudo, assim, os jogos todos ficavam lá. Hoje em dia, eles conseguiram a luz do dia. Precisou ficar naquele quartinho escondido da internet. Né? Hoje em dia todo mundo conhece, todo mundo jogou Super Meat Boy, sabe? Todo mundo conhece Limbo, menos o Cisne.
É, menos o pior que é. Pior que quando você fala de jogos, a primeira referência que fala é tipo é Limbo, essas coisas. Aí o pessoal, já que hoje em dia o indie virou tipo uma nova categoria, o pessoal, então eu vou me adentrar mais nesses jogos indie e tal, vou ver, né? Por causa de Limbo, desse tipo de jogo, né? Que o Cisne não conhece Limbo, é brincadeira.
E cara, em boa parte, se você olhar um certo pedaço do mercado indie, é como você olhar, fazer uma viagem no passado do videogame. Porque, por exemplo, o Super Meat Boy. Super Meat Boy é basicamente um jogo de plataforma. Só que não é um jogo de plataforma from hell. É difícil pra caralho. É um jogo que é o tipo de jogo que não existia mais. É um jogo que tinha morrido lá no Super Nintendo.
Você já lembra do joguinho que fizeram de um bichinho pequenininho que tinha que passar nas fases, tinha até o Zangief de chefe, você já lembra daquela porra?
É, I Wanna Be The Guy.
I Wanna Be The Guy, sim.
Puta que pariu, maluco. Jogo impossível da.
O jogo do inferno, é, pois é. Então, tipo, você tem pra tudo quanto é gosto. O cara que quer só uma história, uma estética mais interessante. E o cara nem te conta a história mesmo, quer só uma estética bacana, joga lindo. O cara que quer um desafio absurdo, joga o A Wanna Be The Guy, ou então o Super Meat Boy, empolgar, sabe? Então, você tem pra vários gostos, pra vários nichos. Você gosta de point and click? Tem lá a série Black.
Engraçado, né? Que o pessoal que faz os jogos indies hoje é mais ou menos o pessoal assim que nem da nossa idade, um pouco mais velho, que venceu aquele primórdio ali dos videogames e tal. Será que daqui uns 10, 15 anos a nova leva de jogos indies vão ser tipo do pessoal do de agora? Né? É, então, agora os jogos pessoal de agora, né? Que quer os jogos de agora que vão ter se alterado aí vão. Não, a gente quer aqueles jogos clássicos da época do PlayStation 2, PlayStation 3. Será que vai acontecer isso?
Será?
Quem sabe, né?
Não, aliás, eu queria fazer uma recomendação aqui. É que tem um canal no YouTube que é muito bom sobre jogos índios, chamado 365 Índios. É um maluco que é o Kiliano Lopes. Eu nem conheço o cara, não faço ideia de você. Eu sei que ele participava do Café com Games. É um podcastzinho, não sei nem se existe. É um podcast bacana. E o cara resolveu fazer um projeto que era um vídeo sobre um jogo indie todo dia, durante um ano, né? 365 Índios. E vídeos curtinhos, menos de 10 minutos. E o cara terminou já o ano, seus 365 dias, só que ele percebeu uma coisa, tinha muito jogo ainda, não queria falar. Então ele já tá partindo pra outra temporada. Então já passou dos 365 dias, há muito tempo. Então você tem vários joguinhos lá que você não faz ideia de onde saiu aquela porra. O cara que fez um jogo pra uma Game Jam, lá na puta que pariu da Escócia, sabe? Você vê ele comentando o jogo. Pra galera que tá afim de conhecer jogos e tem coisas diferentes, são coisas pra pirar um pouco, sair do mainstream, dá uma olhadinha nesse canal, bem legal. Você vai ver esses jogos que a gente falou aqui, ó, Wanna Be The Guy, Volgar, o Blackwell, Super Meat Boy, vai ver todas essas coisas e umas pirações muito loucas.
Ah, aquele também, aquele jogo lá do, como que é, do molequinho que chora, esqueci agora, Blind of the Isaac.
Blind of Isaac.
Aquele outro jogo também que não existiria se não fosse os índios.
Ah, literalmente, porque esse jogo foi negado pela Nintendo.
É, também na hora que a Nintendo viu lá um negócio, umas imagens meio demoníacas, os negócios.
Não, peraí, é que tela. Tipo, a galera tá. Nem sei se o pessoal sabe da história do Bind of Isaac, mas é basicamente a história de Isaac, da Bíblia, que Abraão ia levar Isaac pro sacrifício, e na última hora Deus mandou não precisa sacrificar o garoto. Só que, tipo, no jogo, Isaac é um cara que é filho de uma mulher que é muito fanática religiosa. Daí a mulher resolve, um belo dia, ouvir uma voz que diz pra sacrificar o garoto. O garoto não parou pra esperar pra ver se Deus manda parar, sabe? Ele fugiu. Ele pula no porão e o porão é tipo, cheio de criaturas infernais. Então a sua arma é chorar. Cara, você é um garotinho num inferno que a sua mãe quer te matar e tudo que você tem a fazer é chorar. Sabe? Tipo, isso fala muita coisa, sabe? Isso tem muita. Essa historinha fala muita coisa. Ela pode parecer simples, mas ela é muito profunda, cara. Tem uma. E você vê ainda relacionado com aspirações, com as coisas. A vida do próprio cara que fez o jogo, Edmund, Macmillan. Você vê que é uma coisa muito pessoal. Tem uma outra característica básica do Kit, né, pra mim, é que é sempre um jogo pessoal. Assim, o que fala do criador.
Tanto que normalmente os jogos indie que você mais gosta é aquele meio que te toca mais, assim, que você sente, assim, que nem quando eu joguei Limbo, assim, nossa, eu fiquei encantado, assim, eu ficava, caramba, que jogo. Até hoje eu lembro, assim, eu fico, mano, aquele jogo é demais, tipo, que sentia, assim, o que o cara queria passar, assim, a ideia, assim, o negócio foi, uma experiência, assim, que ele quis passar, assim, Journey lá, você lembra, quando você joga Journey, é tipo uma experiência. No Limbo, pra mim, também é tipo uma experiência, assim, que ia ter passado.
É, Journey é meio que uma perversão do índio, né? Porque ele pega a coisa do experimental e tal, do diferente, só que tem a Sony bancando, né? Mas tudo bem, mas passa. Os jogos são muito legais. Porra, Flower. Flower é um jogo onde você controla o vento. Não é você que controla o vento, você é o vento.
É o vento, é do meu pessoal lá do Journey, né?
Sim, do Death Game Company. É muito bacana, assim. Eu tô à busca disso. Eu tô procurando coisas que me surpreendam. Eu não quero mais ver aquilo que eu já vi.
É, mas então, mas as próprias indústrias, as empresas gigantes mesmo, meio que perceberam isso. Aí hoje em dia bancam, né? Tipo, Mark of the Ninja. Um jogo que a gente foi bancado pela Microsoft, né?
Ah, é? Eu não sabia.
É, Mark of the Ninja, tanto que eu não sei hoje, mas durante muito tempo ele era exclusivo de Xbox e PC só, assim, eu não sei se hoje já tem pra PlayStation.
Mark of the Ninja?
É, Mark of the Ninja, ele foi mancado, tanto que quando começa o jogo, a primeira imagem aparece, é dos estúdios Microsoft.
Acho que então, ele foi eu pro PS, a Microsoft é distribuidora, se não me engano.
Então, porque, mas ele foi tipo, no começo foi meio que bancado, aquele jogo Dead Light, um negócio assim que é de lateral também.
Dead Light é, primeiramente saiu Light.
É, então, porque ele também foi mancado pela Microsoft, assim. A Microsoft meio que quando começou a ver essa ascensão de jogos indie, ela meio que abriu a porta ali, né, pra aquela sessão dela.
Não, a Live Arcade, cara.
Live Arcade.
É muito responsável por essa ascensão.
É, então, ela, quando ela viu isso aí, ela já abriu ali a Live Arcade e saiu muito jogo bom dali, meu. Ali é demais, assim.
É, a gente não pode. A gente tem que. Não pode superestimar o valor deles nessa história, mas boa parte dessa febre que são jogos de hoje, a Microsoft ela deu início a muita coisa. Ela propiciou, ela criou um ambiente onde se pôde crescer.
Ela captou que aquilo ali era um negócio que podia. Que ia dar frutos. Tava dando frutos já, né? E podia crescer mais, né? E bancou, entrou nessa jornada também.
É, porque isso foi tudo no início do Xbox 360, que era uma aposta nova ainda. O Xbox One tinha sido um fracasso e eles precisavam de jogo desesperadamente. Então, uma das coisas que eles conseguiram foi abrir as portas para qualquer pessoa fazer. Basicamente, era isso. Eles facilitaram muito a entrada, criaram o XNA, que é o framework que se usava nos jogos. O FES foi feito aí.
Aquele One Thing Death Push também foi feito por causa da Live Arcade também.
Então eles criaram todo um ambiente onde o pudesse florescer. E pronto, agora tomou uma dimensão muito maior, eles não têm mais nenhum controle. É, hoje você tem indie na Nintendo. Até na Nintendo, a Nintendo, que é a produtora de hardware mais quadrada que existe, abriu as portas do indie.
É, aquele jogo que, como que é o nome, que parece com F-Zero que tá sendo feito, é um jogo tipo indie, assim, que tem tipo parecido com F-Zero e vai sair exclusivo no videogame da Nintendo, lá no Wii U, esqueci o nome dele agora.
Com o que parece o Wipeout?
É, que lembra um pouco o Wipeout, que vai sair exclusivo pro Wii, assim, porque os caras que já até falaram que ele jogou tanto tempo... O F-Zero e tal, gosta tanto que eles quiseram fazer um jogo naquele estilo, né? E nunca pensou assim que a empresa mesmo que eles homenageando com o jogo deles, né? Ia aceitar de bom grado, assim, de lançar na plataforma deles, né? Fast Race Neon. É um jogo, tipo. É um tipo um jogo indie, assim, mas só vai sair no Wii U. Porque ele meio que pega aquela ideia dos jogos tipo F-Zero, esses negócios. Pessoal que curte F-Zero, pode. Se tiver o Wii U, prepara, vem um jogão por aí.
Você consegue ver uma evolução dos indies quando você olha na parte gráfica. No início tinha muito pixel art. Todo um revival, né, do que eram os 8-bits, os 16-bits.
Era quase que aquela transição de jogo de flash mesmo pro de web browser pro videogame.
Exato, assim. É. Saiu do flash e entrou pro pixel. Saiu do flash e foi pro Nintendinho, Super Nintendo. Hoje em dia você já tem toda uma estética low poly, né, que vem, é quase como se fosse, quase como se voltasse ao PlayStation 1, aqueles polígonos grandes, as formas mais quadradas, menos polidas, menos redondas, só que com texturas mais atuais, ou sem texturas, né, só com efeito de iluminação. Então, por exemplo, como o Grow Home, que é um jogo, acho que é da Ubisoft, se não me engano. Então você vê a estética dele, é o low poly definido. Os personagens têm pouquíssimos polígonos, são super quadrados, só que os efeitos de iluminação são bem feitos e tal. E as texturas também. Se é que tem textura, nem lembro se tem textura direito. Mas você vê que tem uma evolução. Assim. Ah, já saíram dos PNG. Chegaram agora no PlayStation. Vamos ver onde é que vai chegar isso. Essa evolução gráfica dos. Que gráfico
tu
acha caro?
Já tem aquele RPG francês lá que já tá nos gráficos de Nintendo 64, até que você
te
ajudou.
Ah, 64 não, porra. 64 nada, cara.
Se depender da Unity, esse negócio de gráfico vai longe.
É, pior que a Unity hoje em dia facilita pra caramba, é barato tal, e pô, dá pra se fazer cada negócio inacreditável já com a Unity.
Pois é, essas engines facilitam muito, assim. Você tem a Unity que tá acessível pra caralho, de graça. É, a Unreal Engine, acho que deu de graça também. Você você só paga...
Não, a Unreal Engine, ela é de graça, mas se você produzir um jogo e ele passar, tipo, de 3 mil, alguma coisa assim, daquele jogo, aí você tem que começar, você tem que pagar.
Sim, mas
eu
acho que é
em
Unity também, tem um negócio assim.
A Unity, mas a Unity eu não sei, agora o Unreal Engine é 3 mil, se o seu jogo passar de, você ganhar mais de 3 mil com o seu jogo, aí você tem que pagar a licença.
É, mas eu digo que antigamente você tinha que pagar só pra usar, assim.
Não, é, mas antigamente era meio, mesmo se você tivesse ganho, era meio inacessível. Se você não tivesse, não fosse de uma empresa mesmo.
Exato, assim, era inacessível. Tipo,
era uma coisa inacessível, assim.
Então é uma coisa muito mais simples hoje. Você consegue ter acesso à ferramenta. Então, tipo, você tem meia dúzia de pessoas que têm acesso à ferramenta, tem o conhecimento técnico suficiente e tem vontade e disponibilidade para fazer, bicho, então bora, tem que fazer. Vamos experimentar. Esse é o bacana. Então o cara pode experimentar à vontade e fazer as inspirações que tem na cabeça. Cara, sério, quem nesse mundo ia imaginar que o Chroma Squad ia ser um jogo tão legal? Olha, eu mesmo, eu olhei a porra do Kickstarter deles, falei, nem fudendo, se fuder, esse é um jogo escroto do caralho. Eu não vou financiar essa merda. Eu não acreditei.
É que, na verdade, o que aconteceu é que meio que a indústria meio que se libertou. Mesmo que o que aconteceu tipo, com a indústria tipo fonográfica lá, o pessoal tipo, tinha que ter tivesse uma banda, alguma coisa, tinha que entrar pra uma empresa, uma coisa grande pra gravar. Aconteceu a mesma coisa agora com a indústria do videogame, meio que se libertou, assim. Você não precisa entrar tipo, numa empresa gigante pra fazer o seu jogo, assim. Você hoje consegue fazer um negócio seu, assim, bom, de qualidade, assim.
Então, galera, vamos fazer uma rodada de quais são os seus jogos favoritos índios. Cita dois ou três joguinhos aí que você acha bacana.
É, jogo favorito, assim, índio, não sei porque tem tantos, mas jogo que me vem à cabeça que eu acho bom pra caramba, que eu recomendaria, é o Odalus. Putz, esse jogo é muito bom. O jogo da Joymaster, né, que é até que é o segundo jogo, né, da empresa que fez lá o Onikei, né. Também eu recomendaria também o Limbo, né, que é um jogo que eu adoro e é super popular, né. Eu acho que, tirando o Cisne, todo mundo no mundo inteiro jogou esse jogo.
Só o Cisne, cara, porra.
Duvido que tenha mais gente.
Tanto que, se eu não me engano, esse jogo, o Limbo, é um dos jogos, teve, uma vez eu tava vendo, assim, um dos jogos indies mais vendidos, assim, teve mais número de download, alguma coisa assim, um desses mais popular mesmo, assim. O Limbo é super famoso mesmo, assim.
E você, já jogou algum jogo indie, já que você não conhecia nem Limbo?
Então, eu pensava que jogo indie era jogo de índio, mas assim...
Tava demorando pra...
Nossa, tinha que ter a piada.
Eu tinha que soltar, né? Eu tinha que soltar no final. Mas então, tirando brincadeira, joguei aqueles jogos de Flash, né? Na época que eu comecei a descobrir, achava bacaninho, não lembro o nome agora. E mais recente, o Oniken, que o Dissection me apresentou, que eu não conhecia, né? Joguei altas lembranças naquela, né, época de Nintendinho, jogos de aqueles de Adventure, né? Tipo Ninja Gaiden e tal, que tem uma pegada boa. E Volgar, que é o jogo do demônio, um jogo difícil pra caralho, foda passar da terceira fase realmente.
É, o Volgar, eu só não recomendei ele porque eu já recomendei ele em podcast passado, né, pra recomendar a mesma coisa, mas esse é foda mesmo.
Tem o Tcheco também, um joguinho bacana, que é até recente, né? Que entrou na Steam aí, um jogo de aventurazinho meio cartunesco, né, que tu tem que fazer algumas, nas fases tu tem que fazer algumas, pra passar de é como se fosse de etapas, né, de cada cenário tem uma coisa pra tu fazer, um objetivo e pá, que também é muito bom.
Ah, então, agora que eu lembrei, outros dois joguinhos também que são indie que eu lembrei, que eu gosto. Um chama Oli Oli, que é tipo um jogo de skatezinho, assim, lateral.
Ah,
assim,
sim, sim.
Que seja plataforma. Quem gosta de jogo de skate, assim, tal, dá uma conferida nesse jogo, que é super legal, assim. É difícil, mas é legal, é simplesinho. E um outro jogo também que eu lembrei, assim, que eu gostei, chama The Swapper, uma coisa assim.
The Swapper, sim?
Maneiro. É, The Swapper. É, e também... É, então, e também o Brothers A Tales of Two Souls. É uma história que, cara, é demais, assim, vale cada segundo, assim, nesse jogo.
Lembrei também do Jump Boxer, muito bom.
Eu lembrei de Apoteon, Tesla Grade, tem umas partes que é puzzle, você usa a eletricidade pra mover as coisas.
Pô, lembrei também de um joguinho também que é legal, mas também eu não sei se ele é ainda agora. Aquele Mutante Moods, mods de lá.
Sim, mutantes. Mods. Sim.
É legal esse jogo também, pra caramba.
É, também foi feito numa equipe ridícula, sabe? 3-4 pessoas.
É, então, e ele é foda. Puta, e esse jogo também, se você quiser pegar todos os bagulho, é tipo, todas as insígnias do jogo mesmo lá, mano, é tipo o jogo do demônio também.
Ah, cara, um joguinho que eu tava jogando há pouco tempo era o Retro City Rampage.
Agora ele virou tipo uma versão DX, assim, melhorada.
Sim. Até. Né? É o jogo, é o GTA, só que o GTA é antigo, né? Aquele com a visão de cima, todo 2D, todo de pixel art, assim, é maneiríssimo. Só que é um jogo com aquele visual, só que um monte de piadas dos anos 90, sacaneia. A capa do jogo sacaneia do outro futuro, sabe? Tem várias referências de filmes e tal, é bem legal. Assim, é, tipo, é legal que simboliza muito do que é o indie, que é pegar um estilo que a gente já tá estabelecido, né, que é o sandbox, e perverter ele, sabe? Virar ele ao contrário e fazer ele virar o que era antigamente. O que antigamente era banal, hoje já é super diferente. Então Retro City Rampage é isso. É um sandbox, é um jogo de mundo aberto, só que em 2D. É muito curioso. Pra galera que não jogou os GTAs antigos, só jogou GTA novos, né, os 3D, o San Andreas na frente, vai se surpreender bastante. O outro que eu queria, o joguinho que eu queria sugerir, que é o jogo da zoeira, assim, o jogo de luta da zoeira, que é o Dive Kick. Vocês jogaram o Dive Kick? Cara, Dive Kick é muito bom. Você tem... Todos os personagens só tem um golpe, que é o Dive Kick. Sabe aquele jogo, aquele golpe que você pula no ar e de repente você dá um chute pra baixo, você cai, você chuta em direção ao chão? Esse é o Dive Kick. É, o jogo é um one hit kill. Então foi aquela coisa de baixo, se eu der mole, se eu tomar um golpezinho, eu morro. Cara, então é muito divertido, porque essa dinâmica do One Hit Kill acaba transformando você em uma pessoa muito mais cuidadosa e o inimigo também. Então boa parte do jogo é tipo você indo pra frente e voltando pra ver se vai ou não vai, se o cara vai entrar no teu taunt, né? Você finge que vai e não vai. Tudo que essa brincadeira, a gente demora, sei lá, quase um round inteiro pra alguém resolver fazer alguma coisa. E quando faz, é mortal. Às vezes não necessariamente pra ele.
Um jogo indie também legal, assim. Agora pra até saiu pro PlayStation 4, não sei se já saiu. O pessoal que gosta de Portal também, aquele jogo Cube. Não sei se vocês conhecem.
Não. Ah, você tinha que carregar um cubo?
Não, é que você tem você tá com controle de uma. Você tem uma luva, você é uma mão, você vai. E aí você consegue controlar, tipo, uns cubos, assim. É um visual tudo branco, assim. E aí você pode fazer movimentar uns cubos das telas, fazendo escada, essas coisas pra você jogar. Eu comecei a jogar esse jogo falando, nossa, deve ser uma porcaria. Joguei até terminar o negócio. O jogo é mó bom, assim. E é mó escolha. Tanto que ele vai. Eu não sei se já saiu ou se ia sair. Eu sei que apareceu lá na E3, esse jogo, na parte dos indie do PlayStation 4, que é um jogo que vai sair, que ia sair pelo menos naquela época. Então, é um jogo mó bom, assim, pessoal que tiver no Steam aí, conta, ou o pessoal do PlayStation 4 aí, pode ir atrás, também é bom. O Guacamelee também é legal também.
O Guacamelee, que é uma equipe reduzida também, né? Bom, então, pessoal, antes que dê mais problemas técnicos no meu computador, vamos terminar esse podcast logo, antes que dê mais merda. Essas são as nossas iluminações de jogos indie, eu nem terminei as minhas, antes que dê merda, vamos acabar com isso logo.
Né? Antes que mais problemas técnicos aconteçam, né?
Exato, mais problemas...
Sobrenaturais.
Sobrenaturais, não, problemas sobre a cadeira.
Porque esse foi um podcast indie.
Exatamente, um podcast indie. A gente tem problemas, a gente tem dificuldade.
A gente por enquanto, só tem problemas. A gente ainda não vive nem um dia no mar da tranquilidade.
Somos um pobre podcast independente.
Que está tentando ganhar sua visibilidade nesse mundo difícil dos podcasts.
Exatamente. Bom, então, pessoal, chega, né? Vamos para a nossa leitura de e-mails e deixa. Começaram nossos comentários, leitura de e-mails, nudes, sinais de fumaça e bom, o que mais vocês mandarem pra gente? O que a gente teve de comentário essa semana, Sérgio?
Então, tivemos lá o comentário lá do Rogério Silva, né? Achei esse episódio muito bom, gosto muito de Final Fight e achei bem legal a ideia de contar a história da franquia e comentando suas experiências com cada jogo. Seria muito bom se vocês lançassem mais episódios seguindo essa linha, cada qual com uma série de jogos diferente.
É basicamente o que a gente quer fazer, né?
É isso que a gente quer falar. A gente não pretende jogar toda hora isso, mas a gente quer fazer nessa ideia mesmo.
Que vai bombar, vai ser o de Resident.
De Resident?
É, vão xingar até hoje a gente.
Ah, é, porque é. Se o Guilty ainda soltar as suas opiniões controversas, né? Eu acho que vai ter um pouco de reclamação mesmo.
Vai ser o mais negativado no YouTube.
Ah, peraí, não, na boa. Vamos fazer só de jogo bom, né?
É um jogo bom. A menos que você seja daquela turma que só foi bom até o 3.
Resident é
bom. Aí eu já vou, aí eu não pedi pra tirarem você de um podcast também, se for o caso.
Eu tô zoando, a série é toda boa, eu gosto.
É, eu também, eu acho boa pra caramba, assim. Tivemos ainda comentar lá também do Wilson Jr., né? Não escrevo há algum tempo, mas não quer dizer que deixei de acompanhar o podcast. Às vezes bate uma falta de ideia, um acúmulo de tarefas e eventos cotidianos. E a gente acaba deixando de passar algo desapercebido. Dos últimos episódios, a história mais épica que conseguiu me arrancar gargalhadas no transporte público foi a odisseia do pequeno cisne em busca de seu console contrabandeado. Uma pena que os outros participantes não deixaram contar o final da história.
Corta sempre, cara.
Mas parece que tudo está registrado no fórum. Depois gostaria de receber o link. Aí, rapaz, eu não sabia sobre os dois últimos jogos da franquia Final Fight. Apesar deles não fazerem jus ao nome, eu vou querer conhecer via emulação ou video gameplay. Aliás, eu gostaria de sugerir que vocês colocassem os links para os assuntos comentados na descrição do podcast, mas pelo visto ela está com um certo limite de caracteres. Seria legal tentar aumentar esse limite. Nem sempre fica clara a forma correta de escrever algum título, até porque a maioria não está no nosso idioma. Além disso, minha memória não é das melhores. Em 15 minutos depois eu já não lembro o que queria procurar. Obviamente que... obviamente quem acessa o website deve conseguir visualizar a descrição sem esse limite de caracteres, que é uma limitação nos feeds RS para quem assina via aplicativo celular, iPod, Altman, etc. Enfim, não é tão importante, mas melhoraria a divulgação do conteúdo.
Mas os feeds sempre foram para ser compactos na informação.
É, então, detalhe, e tem um problema, que nem eu tava vendo lá, aquele feed, por exemplo, do iTunes mesmo, ele corta tudo assim, o que a gente coloca, ele deixa tipo umas duas linhas assim, o resto corta tudo. Aí corta tudo, não tem muito que a gente colocar.
Porque é para ser conciso, tem essa detalhe, né? É a moda do Twitter, porque tudo tem 140 caracteres.
É, então, mas o problema é esse, é o limite assim do feed, a gente não consegue colocar mais. Só se a gente arrumar alguns que é uma gambiarra.
Mas pode botar um link, mas nem todo mundo vai querer um link, redireciona,
né? E outra coisa também, né? E sobre a história do Cisne, quem cortou a história foi o Rômulo. Falou assim, não, chega. E aí não deixou terminar a história.
É, mas tá no review.
Mas o pior é que eu saí caçando esse review e não achei o review que você fala isso.
É o do Corvo, cara.
Não é. Você fala assim, eu já contei sobre isso, mas cara, não é o do Corvo.
Eu fico com essa fama de mal, mas, bicho, se eu deixo esse filho da puta desse contar a história até ele cansar, ia passar o dia inteiro gravando essa merda. Ia ser
vamos fazer horas, o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um podcast só eu contando minhas histórias. Cisne e eu. Pronto, vai ser assim.
É, senta que lá vem a história.
Senta que lá vem o Cisne.
Melhor ainda, faz isso em vídeo, você contando a sua história enquanto você anda de moto. É mais legal ainda.
Mas eu tenho que pegar uma moto, cara. Aguardem que vai vir, cara. É porque a crise tá chegou aqui, mas vai.
Então, tivemos lá o comentário lá do Batosai, né? Ele pegando lá o que o Romulo falou no podcast, ele falou assim: ah, eu joguei mais Final Fight na época do Nintendinho. Tá vendo, Romulo? Teve mais gente que jogou mais Final Fight na época do Nintendinho. Tá vendo?
Eu não fazia a menor ideia que essa coisa existia, cara.
Caramba, esse jogo fez um certo sucesso, assim, naquela época. Não passou tão desapercebido, não.
Pra mim passou desapercebido.
Ah, não. Aqui eu.
Fez sucesso em São Paulo, né?
É, só se for, porque pelo menos aqui em São Paulo teve gente que tinha.
Na Baixada também. Na Baixada, bombou.
Não. Na Baixada é foda. Na Baixada teve a galera que tava bolada pra assistir, pra jogar, como é que chama, porra?
Ah, a febre do Phantasy Star.
Phantasy Star? Aí a galera falou assim: bom. Galera, chegou mais de Final Fight pro Nintendo.
Bom, mano. Phantasy Star bom.
Chega aí em casa, cola aqui em casa.
Caxias não vale.
A gente também teve lá o comentário do Gilmar X, né? A Final Fight era foda. Ainda mais pra quem jogou na época do fliperama, que era coisa de marginal. As máquinas tinham até cinzeiro. Enfim, Mike Hagar pra presidente da galáxia. Pior que era foda mesmo. Você lembra aqueles arcades tinham cinzeiro assim no meio?
Cinzeiro,
assim?
Mano. Pois é, era bizarro.
Era tosco.
Ele dá um chiclete.
É muito bom, esse post do Gilmar, que ele posta uma imagem do Hagar dando um pilão no Galactus. Ele lá do tamanho de uma pulga perto do Galactus.
Não, não, eu já falei. Se o Hagar fosse presidente em qualquer lugar do mundo, ele mudaria um planeta, um mundo. O Hagar é foda. E outra coisa que passou desapercebida, né? A gente gravou o episódio no dia 1, né? E no dia 3 o Hagar completou 72 anos de idade, né?
Vacila, a gente esqueceu de
comentar. Poxa, parabéns, Hagar.
Aí teve comentário também do Wide Wolf, né? Como sempre, ótimo cast. Caramba, eu sou mais novo que geral aí. Tenho 20 anos. E dá para bater no peito, ao menos dizer que joguei mais coisas em consoles antigos do que o Romo. Tá ruim, hein?
Ridículo, é ridículo.
E sobre Final Fight, nunca fui muito fissurado nos beat'em ups da vida. Mas sempre que passava na casa de um primo, acabava jogando o 3 no Super Nintendo. Depois eu tive mais contato com os outros. Mudando do assunto, desafio vocês a contarem todas as vezes que o de sexo fala assim nos cast. É mania já. E pra terminar, o Carlos do segundo jogo é brasileiro, até onde eu sei.
Pois é, eu não reparo o Dissect falando assim, não. Eu até achei estranho essa porra. Bom,
não sei, agora eu vou abrir um bloco de notas aqui e vou...
Eu vejo ele falando só por Deus, isso eu vejo.
É, só por Deus, mas
assim,
é quando eu fiz...
Assim eu não lembro, não.
É, uma outra vez que eu falo, sabe? Mas eu não vejo eu falando tantos assim. Vou
você que reparou isso, conte para nós quantos ele falou nesse episódio.
Vou reparar.
É,
vou
pode reparar. Crer. E outra coisa, e ele tá falando do Carlos ser brasileiro, né? Eu tava dando uma olhada no site da Capo lá, ela dá como Carlos, como sul-americano, assim, não especifica assim, de onde que ele é, assim, não sei, né?
É pra passar menos vergonha.
Cara, é todo brasileiro na Capcom se chama Carlos, impressionante. Tem o Carlos Blanca, Charles, né? Você tem o Carlos do Resident Evil.
É o Zé da Capcom, né? O Zé
Carlos Oliveira.
É, então, mas pra passar um pano eles mudaram, eles falaram que ele é sul-americano, não tá falando lá que é brasileiro, né? Mas, né? E pra finalizar, tivemos também o comentário lá do Hermes, né? Aí tu ficou continuando, puxando o comentário lá do Romo, né? Ele falou, eu também não joguei na época, né? O Mighty Final Fight, pois não conseguia achar o jogo. E já estávamos na época do 3DO, PlayStation, né? O Geo, ou seja, já era. E hoje em dia, nem emuladores ando procurando. Aí, depois ele continuou, né? Quebrei meu ritual de ouvir indo pro trabalho. Eu ouvi na academia mesmo. Foi muito engraçado fazer isso. Quanto à franquia, joguei os três principais, e só. Nunca fui grande fã. A série não me parece evoluir bem a cada jogo, diferente do Streets of Rage, que era o principal concorrente e que envelheceu muito bem. Me lembro que o Final Fight 3 tinha um debug ou algo assim que um cara que conhecia na época descobriu sem querer. Não vimos nem em revista depois. Dava para fazer e ativar altas coisas no jogo e deixávamos com especiais infinitos. Zerar era moleza. E sobre o Batman, que joguei no Hit Top Game, o bug da imortalidade ocorreu depois de um problema no conector do controle, que ficava pausando o jogo sem parar, numa velocidade absurda. Aí, de repente, o Batman ficou imortal. Zerei umas três vezes com isso.
Uma zica brava que, meu Deus, nossa mãe do céu, o Batman invencível... Tem uns bugs, meu Deus do céu.
Não, e outra coisa, ele tá falando também que ele descobriu um bug no Final Fight 3. Eu tô achando que o Emerson é tipo camarada do Sims, assim, que usa meio macreiro. Que ele também, toda hora ele fala, não, que eu achei um bug aqui.
Acho que ele é um
cheatzinho aqui.
É um jogou de bug, ele.
Jogou todos os jogos que nem o Cisne, tudo bugado, assim. O Cisne é
que
desses,
bugado. Eu apenas Cisne uso é assim, o comando que o controle me disponibilizou.
Só usa...
Eu não vou atrás.
O controle disponibilizou.
Eu não vou atrás.
Não, se você comprou um controle que faz essa sacanagem, não foi.
Não, eu comprei o controle.
A diferença entre usar uma opção que o controle disponibilizou intencionalmente ou não intencionalmente.
Não, tá ali, eu falei, vou usar, pô.
E aí ele concordou com o Romulo, que ele também não jogou na época o Mighty Final Fight, né?
Pô, mas na locadora achava fácil, é porque não sei.
O que ele falou é meio verdade, assim, saiu em 93, assim, aí todo mundo já tava com os videogames, assim, era. Você achava como
não,
se uma pessoa já tinha um Nintendinho ainda.
Mas
né?
Ia voltar atrás pra jogar.
Então, que nem no meu caso eu descobri, assim, porque eu tinha um amigo que demorou séculos pra pular pra outra geração, né? E ele ficou com o Nintendo o maior tempo, e aí ele
não,
tinha
eu fiquei com o meu Phantom, eu não vendi ele pra pegar o Super Nintendo na época, eu fiquei com o Phantom e peguei o Super Nintendo. Até porque ninguém dava nada no meu Phantom. Eu falei, foda-se, vou ficar com ele.
O Cisne é aqueles malucos que tem um negócio assim que não vale nada e aí quer cobrar tipo centenas de milhares de dólares. Aí se ninguém dá aquele preço, ele deixa lá o bagulho pro Eira.
É a minha irmã, acho que as propagandas dela valem super caro.
É, eu sei como que é isso.
Pois é, mas pô, o Phantom System limpinho na moral, pô, bem cuidado.
Limpinho.
Eu abria ele, deixava ele filé, o botão.
Esse, você sentiu como é que é a qualidade do jogo dele? É limpinho.
Que? Maluco, meu Phantom vinha com pistola, tava na caixa, tinha um adaptador pra jogar 62 pinos, vagabundo olhava e ficava bobo. Fala assim, caralho, tu tem esse adaptador, ninguém tem, mané.
Ninguém tem, puta que pariu.
Na época ninguém tinha, na época eu tirava onda. Eu pegava fita de 62 pino, botava e tirava onda. Eu lembro que a Street Fighter 3, a Street Fighter 3 já era 62
pino. A Street Fighter 3.
Aí todo mundo, caralho, como que eu vou jogar essa merda? Eu falei, tá adaptador. Adaptador eu fui buscar lá na Penha, mano.
Se essa conversa lado... entrar na parte não editada, vejam por que a gente não deixa ele conversar tudo.
É porque não termina nunca mais, mano.
É que vai lembrando, fodeu. Mas meu Phantom era lindo, cara. Não sei porque.
Meu Phantom era lindo.
Era lindo, era muito bonito meu Phantom. Gostava.
Era bonito.
Então, né? Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 13, Franquia Final Fight.
Bom, então o pessoal que quiser falar com a gente, onde é que eles encontram a gente?
Olha lá, no Facebook, Neoplayer Podcast, no Twitter, _ Neoplayer _, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do YouTube ainda, inclusive tem um jogatina lá, muito bom pra galera assistir, Neoplayer Podcast, e no nosso querido fórum, neofighters.info.
Aliás, o Jogatina, qual o novo vídeo que a gente botou lá?
Battletoads Arcade.
Battletoads no Arcade. Quantas fichas vocês gastaram nessa?
Olha, dessa vez a gente... Ah, esse jogo não marca.
Não, marca sim, só que ele só coloca 50 fichas e a gente terminou com 6.
Não,
6.
Beleza.
De 50 a gente terminou com 6.
Caralho. Não, mas ele durante o jogo ele não mostra quantas
fichas. Lógico que mostra, é só assistir o vídeo.
Bom, terminando aqui, vamos à tradição desse podcast, as sinopses de games 10 segundos com Guilty Gear. Guilty Gear, eu queria que você contasse pra nós como que é, que eu não joguei, eu nunca terminei esse jogo, eu vi que você me dissesse como que é a história, um resuminho rapidinho da história de Mônica no Castelo do Dragão.
Controle Mônica é uma aventura sem sentido a salvar o mundo que não precisava ser salvo.
Beleza, então esse... Ah, meu Deus do céu, cara. Esse é Mônica no Castelo do Dragão. Então, terminando nosso podcast, pessoal, valeu pela presença. Você que ouviu a gente, desculpa. E agora é o Cisne, escolhe a música?
Eu.
Cisne, você escolhe uma música pra tocar no final do nosso podcast pra galera.
Tá bom, vou botar então o tema do Gwenitz, KOF 96.
Tá, mas vamos lá. Então, terminando, a gente fica aí com o tema do Gwenitz, King of Fighters, o quê?
96. 96.
Ah, é, no 7 nem tem ele.
É.
Então, beleza, galera. Até a próxima.
Aê!
Mas aí, para.
Tá, quanto é que você quer no seu Phantom hoje?
Não, não tenho, não tenho. Ah,
vendeu.
Não, ele se desfez mesmo.
Manchou, tava tão bom que
desencantou. Tava tão bonito, cara.
É um fantasma, né?
Então... Naquela época eu joguei o Super Nintendo, quer dizer, ele ficou de lado. Aí quando eu fui um belo dia ligar ele, ele tava queimado.
Acabou. Poxa. É, pior que é se você não ligar ele.
É,
você queimou não. Ele já e não usar ele, cara.
O botão ficou meio que necrosou, o bagulho não apertava. Ficou
doido. Necrosou, velho.
É, ficou duro assim, do nada, sem mexer, guardado.
O clássico, ressecou, né?
É, deve ser. Pegou uma pena, eu tive que jogar fora.
Muito triste. Todas as história do Cisne termina assim, de forma triste, melancólica. Foi bom o Romulo ter cortado a história do Saturno, porque eu ia terminar triste.
Aquela alegria toda, Saturno foi feliz,
aquela alegria toda ia acabar tipo, na tristeza. Assim. A gente só acha engraçada porque cortou ali na parte alegre. Se cortasse, ia ficar tipo assim, pô, que pena, cara.
Nossa, pô, Cisne, pega aí, toma aqui, toma aqui.
É, mano.
Caralho, sério, vocês vão de fato continuar com essa porra?
A gente tinha acabado de dar o novo nome e ele errou. A gente falou no outro episódio, aí no depois que a gente não falou, ele errou.
Aí é foda, isso já faz, né? Quase um ano já, porra.
Porque a gente tá.
Mas você não tá errando.
Porque vocês insistem, né?
Porque a gente tá falando. Na primeira vez que a gente deixou você livre, você errou. A gente deu liberdade, é que nem criança.
Não pode,
a gente,
né?
Soltou a mão. A gente soltou a mão e já saiu correndo no meio da rua. Entendeu? É assim, mano.
A gente deu a mão.
É, porque a mão. Criança, você não vai andando com a mão.
Guilt, anota isso aí, Guilt. Olha, em tempo de crise, as mulheres voltaram a amar. Tomem cuidado, meninos.
Que? Toda vez o Cisne vem com essas bagulho de autoajuda, mano. Ninguém aguenta mais.
Ai, meu Deus do céu.
Esses negócios de autoajuda, não corta.
Que autoajuda? Não tem nada a ver com autoajuda.
Não, 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 chega.
Vai.
Não dá corda pro Cisne, não dá corda.
Hã?
Que?
A TV dos Jetsons, aquele logo do Cisne, sempre que eu vejo me parece TV dos Jetsons, aí. Droga assim.
Cisne dos Jetsons, mano.
Smee, cara. Foi o Roy Jackson! Teve uma época que eu pensei em baixar as temporadas tudo pra assistir, mas.
Como que é?
O Dissection tentou cantar o tema do Jackson ou foi Brasil? Ficou bizarro.
Ficou bizarro. Que eu não lembro mais. Mas
possui um tema?
Pô, você não lembra da abertura?
Não, eu pegava as TV capadas, a versão escapada já que já entrava
no. Não. Você assistia isso no SBT igual a gente?
Cara, eu não assisti isso no BT. Eu me lembro de assistir isso na Band.
Nossa, mãe. A Band passou também. Não, a Band passou também, eu lembro.
Mas tipo, depois da figura, né?
Bem depois, bem depois.
Não, no SBT eu não lembro de assistir, não.
Peraí, o Rômulo parece que caiu num poço de água. Tá.
Ah, é só o Rômulo.
A abertura do George Jetson acordando. Daí, tipo, ele sentava numa esteira e a esteira fazia tudo pra ele. Fazia o café, mudava a roupa dele, dava banho.
Aí vai falando o nome dos personagens, assim, tipo...
É, nunca vi.
É assim.